estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouru.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. E dessa vez eu falei meu nick do jeito certo.
Tem que só corrigir nos últimos 20 e poucos episódios que a gente fez.
Cara, que tanta gente me chama de Mouru que eu automaticamente eu falo Mouru, mas meu nick é Mouru, né? Que é com U no final, mas enfim.
Ainda bem que a gente chama de Mouru, porque ninguém ia conseguir o tempo inteiro Mouru, Mouru.
Não, tanto faz, eu só queria fazer esse comentário aí. E hoje, não tem nada a ver com o meu nick, o assunto do programa, a gente vai falar sobre dungeons.
Vamos falar sobre o que a gente achou das dungeons até agora, qual que a gente acha que é a nova freehold, né? Que a gente sempre tá discutindo qual que é a nova freehold, a dungeon mais tranquila de fazer. E o que a gente tem achado, não só da lore, mas das mecânicas e do afixo da Mythic Plus atual, que é o Prideful.
Que muita gente já tá chamando de Plateful.
Abraço pro bagulho aí.
Homenagem aí pro bagulho, nosso amigo. Inclusive nosso apoiador, hein, Jonathan.
É verdade.
Não usem o nome Prideful, galera. Chamem de Plateful, que é muito mais legal. Mas é isso. Bora pro programa. Bom, pra esse programa, a gente pensou em organizar de uma maneira que fizesse sentido pra quem tá jogando o jogo pela primeira vez ou que tá começando agora. Então a gente organizou as dungeons que a gente vai falar em ordem que a gente vai acessando a zona na campanha. Em Shadowlands, a gente começou a expansão com 8 dungeons, um pouquinho a menos que em BFA, que começamos com 10 e acabou tendo 11 depois, e 12 se você considerar a divisão de Mechagon em duas quando saiu para Mítica+. E essas 8 dungeons elas são divididas nas 4 áreas que a gente tem, ou seja, 2 dungeons de cada área. Cada área tem uma dungeon de leveling, ou seja, que a gente acessa durante a campanha de nivelamento, durante a história do patch até o nível 60. E aí, quando a gente pega nível 60 e a gente pega a Covenant, cada Covenant tem uma dungeon a mais dentro da sua história, que a história é exclusiva para quem está naquela Covenant, mas todo mundo pode fazer a dungeon a qualquer momento a partir do nível 60. E até fica um pouquinho confuso, né? Aqui é a mesma coisa que a gente conversou quando a gente falou sobre como foi BFA, como foram as dungeons de BFA, que tem algumas histórias que a gente acaba meio perdido em BFA por conta da facção, né? Ordem e Aliança. Aqui em Shadowlands aconteceu de novo, mas dessa vez por causa da Covenant, né? Por exemplo, se você é de Ardena, se você é um Nightfey, você provavelmente não vai entender muito bem o que, que a gente tá fazendo ali em Teatro da Dor, e tudo bem, né? É isso, não tem muito o que fazer.
Mas pelo menos acho que foi um pouco menos, achei a sensação foi um pouco menor, porque eu acho que os mapas introduziram muito bem a ideia de cada Covenant, de cada zona. Então quando você entrava nas dungeons, você não era tão estranhado assim, tipo, com por que, que você tá ali, por que aquilo tá acontecendo. Mas claro, como você disse, tem a complementação da história do Covenant também.
É, a diferença é que em BFA a gente não fazia aquele mapa e a gente chegava e tinha uma dungeon lá.
É, verdade.
Agora em Shadowlands a gente faz parte daquele mapa, a gente conhece o mapa, sabe onde a gente tá. Só que a história, o porquê que a gente tá na dungeon, a gente precisa estar no nível máximo e ser daquela Covenant pra saber. Isso das dungeons de nível máximo, né? As de leveling a gente sabe. Mas então, começando a campanha, a gente começa em Bastion. Começando pela primeira dungeon, que é a Chaga Necrótica. A gente começa ali na Necrotic Wake, que é um nome até que maneiro em inglês.
É, eu acho o nome bem legal.
Chaga Necrótica, eu não sei até hoje o que é uma chaga, mas a gente...
Eu também não sei o que é uma chaga, vou te falar a real.
É, não sei. Fosse despertar necrótico, esse é um nome legal também, mas tudo bem, deve significar alguma coisa, eu que sou burro e não sei o que é chaga. mas a gente vai pra Chaga Necrótica porque, né, na lore, enquanto a gente tá upando em Bastion, a gente descobre que Maldraxxus está invadindo Bastion pra conquistar o Templo da Coragem, e a gente tem que ir lá defender e entender por que que Maldraxxus tá invadindo Bastion, né? Porque eles são aliados.
E é até legal porque, como Bastion é a primeira zona, a gente não conhece Maldraxxus quando a gente tá fazendo leveling pela primeira vez. Então, a gente já fica naquela dúvida de, pô, vocês não são aliados? Então por que que, né, tá rolando essa putaria aqui? E aí a gente tem que ir lá defender a zona desses invasores de Maldraxxus. E a Chaga Necrótica, ela é uma dungeon de 4 bosses que tem pra gente fazer, sendo que alguns boss têm umas mecânicas novas, como, por exemplo, você ter que usar coordenação motora, olha só, pra conseguir bater no boss. É uma coisa que muito jogador tem dificuldade, mas então vamos passar rapidinho por cada boss, falar o que a gente achou das mecânicas da luta, e se a gente não quer se matar em algum deles também, na vida real, né, dessa vez. E Então, o primeiro boss que a gente tem na dungeon é o Blightbone, que em português chama Pragosso. É um nome ok, nome bem Blizzard. A Blizzard adora colocar esses nomes que mistura as palavras, né?
Uhum. E aí em português fica feio pra caramba, né? Porque a nossa língua não funciona tão bem quanto em inglês pra fazer isso, mas tudo bem.
É verdade, infelizmente.
Tipo, corre ventos e outros, né? Tempest Fúria.
Tempest Fúria, é verdade. Ele é o primeiro boss da dungeon. Ele é um boss que a maior parte da luta é single, mas ele tem aquela mecânica de aparecer os vermezinhos que todo mundo, a primeira vez que fez Mítica Zero, não entendia que tinha que focar aquela bagaça e todo mundo wipeava.
Não, ninguém. Não é na primeira vez, não. Até hoje eu vou fazer 14, 13 nesse negócio e tem gente que wipa morrendo pra 3 minhoca, que é só dar 3 golpes que ela morre.
O que eu acho muito engraçado, porque, que nem a gente tinha comentado, eu não lembro em qual programa a gente comentou isso, mas é aquela questão de, tipo, o negócio é pequenininho, mas dá um dano, meu amigo, que puta que pariu.
É, se você não sabe, o caro ouvinte, cada minhoquinha, quando ela te bate, ela te aplica um dot. Se você tomar 2 ou 3 dots daquilo, você vai morrer e vai matar a sua vara inteira. Então, foca a minhoquinha, ignora o boss enquanto ela tá viva. Porque senão você vai morrer, não adianta nada. Dá um Entangle, dá um Typhoon, um Binding Shot, sei lá, e mata a minhoca. Não deixa ela pegar você.
É, e aproveita também que nesse primeiro boss, pra quem é Kyrian, tem um centurião ali, né, que são aqueles robôs dos Kyrians, que você consegue ativar com a sua habilidade de Covenant, pra ganhar um buff de haste. Então é bom pegar ali pra bater nesse boss, porque ele é um boss bem tanque spunk, além dessa mecânica das minhoquinhas. E eu achei um boss legal, assim, um boss bem normal de mecânica da Blizzard, que aparece uns Hades, me lembrou muito Terra Podre.
É, esse não é um boss que me dá problema, é meio chato de jogar, porque ele fica aquela poça do vômito dele, não é muito legal. É, aí tem que ficar posicionando, mexendo, a área dele ali antes de chegar, dependendo da rota que você fizer, que você tem que puxar pro canto, galera. Sempre puxa pro canto onde tá o robôzão dos crianças. Mas tem algumas pessoas que não estão fazendo essa rota e aí acaba agrando um pack a mais junto com o boss e acaba wipando de graça. Mas tirando isso, acho um boss até que fácil.
Sim.
Se você mata as minhocas e não pisa no cocô, pronto, acabou, tá? Matou o boss tranquilo. E aí depois que você mata esse boss ali, né, você continua fazendo a dungeon, antes da ponte tem o primeiro mini-boss da dungeon, que é o Narzudá, que fica com um pack com mais 2 magos e tem um Kiriano lá sendo sugado, sendo absorvido. Pra mim, esse aí é o pack mais difícil da dungeon de longe, assim. Porque é 4 pessoas castando, normalmente as pares não coordenam os interrupts e aí wipa. Então, normalmente, quando eu tô aí, eu esquipo, né? Porque eu faço sempre a dungeon. Normalmente faço com Glauber. O Glauber é priest, ele consegue dar o acalmar mentes ali no Narzudá. A gente passa por trás dele sem agrar esse pack. Mas as pessoas que fazem esse pack normalmente usam os buffs que tem disponível, CD e coordenam o interrupt pra conseguir matar.
Ou até mesmo fazem CC nos packs secundários ali com ele e puxam ele mais um só pra conseguir fazer. Porque realmente é um pack difícil. Seguindo pro segundo boss dessa dungeon, a gente tem o Amarth, que acho que é o principal quebrador de chaves dessa dungeon, porque a galera não entende a mecânica extremamente fácil dele, mas ele é um mago que fica em cima de uma daquelas bestas que tem Maldraxxus, né, de 2 cabeças, e no meio da luta ele spawna alguns esqueletos, e o principal desses esqueletos são os magos, que a gente tem que interromper, porque eles dão dano pra cacete na party. E por que a gente tem que focar eles? Porque logo mais pra frente das mecânicas da luta, esse boss consome todos os esqueletos que estão vivos, e dá um dano do cacete, que é um wipe na grande maioria das vezes. E eu não entendo qual que é a dificuldade das pessoas baterem na porra dos esqueletos.
Não, os magos eles ficam longe, aí a pessoa nem vê alguns, o pessoal melee, essas coisas, esquece de olhar pros lados pra ver se tem um mob, né? Mas a dica que eu dou pra quem estiver fazendo esse boss é sempre durante a dungeon, que é uma mecânica específica dessa dungeon, que tem as armas jogadas, né? Tem a lança, o martelão, o escudo e a orbe, que fica durante a dungeon. O que eu sempre recomendo as pessoas a fazerem é ir pegando cada membro da party, vai pegando um deles e deixar pra usar nesse boss. Então a lança, quando você arremessa, ela dá dano na linha até o seu alvo. Então, por exemplo, posiciona ali que tem uns 2, 3 esqueletos entre você e o boss e arremessa no boss, que aí mata os dois. O martelo ele bate e estuna, dá pra usar tanto no mago pra parar de castar ou no próprio boss. Eu recomendo no próprio boss porque dá um dano. A orb ela dá interrupt em área, então uma classe que tem move speed, ou por exemplo um mage que tem blink, pega aquela orb, inclusive tem uma escondidinha ali num corpo daquela maquinona dos centuriões, é. Tem um ali que fica escondido que você tem que chegar perto pra você ver. Então um mago pega aquilo ali, vai lá, blinka na direção dos casters e aí dá interrupt em área, consegue organizar também. E o escudo, que eu não acho muito bom, mas é uma opção. Se você estiver tomando muito dano nessa área, dá pra juntar todo mundo e usar o escudão dos Crianos, que também funciona. E eu acho que é uma mecânica até legal, porque esse é um boss que demanda bastante coordenação e dano, né? Principalmente na semana de Tirânico. Então, acho que essa estratégia, se você não tá fazendo ainda, começa fazendo seus pugs aí com seu grupo de animais, porque pode ser que vai ajudar.
Não só isso, mas eu já participei de pugs também, que eu não sei quais são todas as skills que funcionam, né? Acho que Poly dos Mages, o Rex do Xamã e até a própria Trap do Hunter não funciona, mas eu sei que o Paralyze do Monk e o Imprison do Demon Hunter, se você dá nos Mages, longe da party, quando o boss casta a skill, mesmo com eles vivos, você não toma dano. Eu não sei quais são as outras skills que dá pra fazer isso, mas essas são interessantes pra você ter, talvez, na sua party pra conseguir fazer essa mecânica. Então, seguindo pro terceiro boss dessa dungeon, a gente tem o Surgeon Stitch Flesh, que em português é o Cirurgião Suturítico, que eu acho que é o boss mais divertido dessa dungeon, mesmo que quando você sobe ali pra Necrótica, que ele fica... É um porre, porque os packs são um porre, porque tem bicho pra caramba pra limpar. Mas eu acho a mecânica dele muito legal, e ela é a parte que eu falei que você precisa ter coordenação motora. Porque se você não conseguir alinhar ali o hook do AD que tem pra puxar ele, você simplesmente não bate no bicho, né? E eu acho que é o boss que o pessoal mais gosta de bater, porque todo mundo fica segurando tudo pra quando ele desce, e lusta, e tem prideful, e tem todos os CDs up, e a galera só quer ganhar DPS ali. E quando a gente vai pro último boss, não tem porra nenhuma pra usar.
E esse é o boss que eu não gosto, porque eu já dei a call 40 vezes pra vocês, que é um hook na plataforma, um hook no boss, um hook na plataforma, um hook no boss, um hook na plataforma. E o pessoal é teimoso, quer matar o gordo antes.
Pior que a gente já fez, eu já fiz essa estratégia pra segurar o boss quando ele dá o fixate, ela é muito boa. Porque além de parar o fixate, dá um dano bom aquilo ali no boss. É, mas eu acho que tem que cobrar muito de coordenação. O jogador médio brasileiro de dungeon não tem coordenação pra fazer.
Mas fica a dica aí pra vocês. É, o Pud, né, o Abomination que ele sumona, ele vai dar um hook na plataforma, você puxa o boss. O próximo, quando ele estiver castando o hook, o boss vai estar castando o fixate em alguém. E aí é o mesmo tempo de cast. Se você mirar o hook do Abomination no boss, ele dá interrompe no fixate. Aí a pessoa não precisa ficar saindo correndo pela dungeon. E aí, né, normalmente os pugs vão lá e matam o Abomination nessa hora, entre o segundo e o terceiro hook. A minha dica é, deixa ele vivo um pouquinho mais, mira o terceiro hook já na plataforma, mesmo que o boss não esteja lá, porque vai dar o tempo certinho de, na hora que ele soltar o hook, o boss vai pular de volta pra plataforma e ser puxado de volta pra vocês, e aí você finaliza o Abomination junto com o boss e acabou a dungeon. Ou faz o que todo mundo faz, mata o Abomination, espera o boss voltar pra plataforma, summona outro Abomination, e aí espera o hook desse outro Abomination e mata os dois juntos. Vai da preferência de vocês, eu prefiro fazer o que eu acho mais rápido, né? Só que aí tem que controlar um pouquinho de dano numa hora, e normalmente as pessoas não têm vontade de parar de bater. E por fim, né, no topo da necrópole, né, do Zigurá, tem ali o Nautor, o Senhor da Geada. Olha que nome bonito.
É, um título bonito, né?
É, mas em inglês ele é o Rhymebinder. E a gente tem o primeiro Lich, porque quando a gente tá upando, a gente não sabia que existiam Liches ainda em Shadowlands. A gente tem o primeiro Lich que a gente vai descobrir ali, que sim, né, obviamente depois vai ter uma conexão com Kel'Thuzar, obviamente, mas... Ele é o último boss, e é um boss até que... A mecânica eu acho divertida, eu acho que ele não é tão legal pra ser um último boss de dungeon. Não sei se você concorda comigo.
Ah, eu acho que a luta dele é meio chata, porque geralmente a gente sobe sem CD, que é, você vai de um boss pro outro muito rápido. Eu acho muito legal a ideia de você tirar um jogador no meio da luta pra ele fazer uma mecânica solo. Já vi jogador morrendo, por incrível que pareça, pra essa mecânica solo, inclusive da nossa guild. O que eu acho um absurdo. É, e eu acho que a única forma de você errar é se você não souber andar nessa luta inteira. Porque a única mecânica que realmente é um porre que pode wipear você de forma bruta é aquele meteoro que ele joga. Mas eu acho uma luta demorada. Sempre que eu vejo ou faço pug, eu acho uma luta bem demorada, por isso que eu acho ela meio chatinha.
Então, eu acho que esse negócio de tirar alguém pra fazer uma coisa por fora, eu acho bem legal. Até tem outra dungeon, né? Quando a gente for falar do Teatro da Dor também, tem um boss que tem essa mecânica. Mas por ser o último boss da dungeon, é meio broxante, sabe? Não achei muito legal isso. Eu teria feito, por exemplo, a gente faz o boss anterior, e aí tem mais uns dois packs ali embaixo antes de subir, pra dar tempo de voltar a CD, pra dar tempo de coordenar alguma coisa. E aí sim ter esse boss, que pelo menos a gente faz ele um pouquinho mais rápido. mas eu não acho que uma mecânica que a gente tem que matar o último boss pra acabar o tempo, né, normalmente é isso, ficar dançando, ficar saindo, sendo jogado de plataforma e ficar tendo que matar um AD aleatório pra voltar voando e tem mais 10 segundos pra voltar voando. Eu não acho que isso é legal pra um último boss de uma dungeon, eu acho que dá uma bruxada, sabe?
Ah, sim. Um outro boss que tinha essa mecânica no Classic, na verdade eu nem lembro agora se era no Classic, se foi quando a dungeon foi reformulada na época do Pandaren, mas é Escolomancer, no último boss que ele te joga numa daquelas prisões, você tem que matar uns mobzinhos.
Verdade.
Só que ele não tinha as outras danças do lado de fora, né? Era muito mais simples as mecânicas do lado de fora do que de dentro. Eu só acho chato porque você perde muito dano. Ainda mais se, sei lá, a pessoa que tá mais forte ou que tá batendo melhor no seu grupo é a que é levada mais de uma vez, que eu já vi isso acontecer. Eu vi uma pessoa bem mais do que outras, e eu adoro quando eu não vou, porque é um porre. Eu acho legal, mas eu não gosto de fazer.
É, e também é muito frustrante também quando a pessoa toma a geada, né, na cabeça, os meteorozinhos de gelo lá. Que...
Mas aí é o que eu falei, é só andar, mano. É só andar.
É, são 8 segundos, se eu não me engano, 10 segundos andando, e a pessoa não anda e continua parada e tomando o negócio na cabeça, no segundo já morre. E ainda pergunto o que aconteceu, né? Que já aconteceu comigo algumas vezes.
É, o que aconteceu é que o cara queria bater, né?
E é isso que é triste, sabe? O último boss, às vezes, tá faltando os minutinhos ali pra fechar a mítica mais. Você tem que queimar o boss pra fazer aí. Não, para. Vamos andar em círculo. Não, para. Agora vamos desviar do gelo. Ah, não. Agora voltei. Tenho que encostar na parede pra cuspir o gelo antes de bater no boss. É divertido fazer, mas se fosse, tipo, o primeiro boss da dungeon, eu acho que seria mais legal de engolir, sabe? E aí, a outra dungeon que a gente tem em Bastion é as Torres da Ascensão, que, né, já tá falando sobre Ascensão, então é bastante relacionado aos Kyrianos, né, a Covenant de Bastion. E a gente vai pra lá porque a gente tem que entender e até matar, por incrível que pareça, a Devos, né, entender o porquê que ela se virou contra os Kyrianos, né, porquê que ela formou os Forsworn. A gente entende um pouquinho disso na cinemática lá de Afterlives. E aí a gente vai lá e mata Devos.
Que é uma das, nossa, um dos melhores personagens da expansão jogado fora, véio, na real.
Mas calma, a gente vai fazer um programa sobre lore de Shadowlands, sobre lore desse patch, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre Devos e sobre a morte dela, principalmente, que é muito chata. Mas enfim, da dungeon, né, a gente tem também 4 bosses com temática de Kyrianos, então eu gosto bastante dessa dungeon, acho bem bonita. A coisa que eu preciso reclamar já agora é esse negócio de ficar clicando no anjo e voando de plataforma para plataforma.
Realmente é chatão isso aí.
Perder 40 segundos de uma dungeon, 1 minuto de uma dungeon, porque você tá clicando e voando de uma plataforma pra outra, é chatão, não dá, né?
É, eu acho que de tudo essa dungeon, isso é o que mais incomoda, porque a gente já tem essa dificuldade nas dungeons do checkpoint ser muito mais atrás do que era em BFA e tudo mais. Então, quando você wipa em algum boss, e você tá lá na frente, tipo, você tem que pegar os anjos e passar pelos corredores de novo, é praticamente uma chave quebrada, dependendo do nível que você estiver fazendo. Então, acho que as mecânicas de transporte da dungeon, às vezes, são muito mais chatas e complicadas pra você timar uma chave, se você tiver problemas, do que os próprios bosses.
E o primeiro boss que a gente tem é logo de cara, né? A gente faz alguns packs ali, pega um voo, pronto, chegou. É uma Forsworn, né? A Quintara, ela e o passarinho dela, a serpente alada lá que tem, que fica castando umas bolinhas pretas e arremessando uma lança na nossa cabeça, que dói pra caramba tudo. Então não tome nada, basicamente. E a ideia da luta é que a gente clive, né? Tente posicionar a boss junto com o passarinho pra poder clivar e aumentar o dano, né? Porque eles compartilham vida. Acho uma luta ok. O que você acha dessa luta?
Eu acho ela uma luta muito simples. Desse boss pro próximo que a gente vai comentar, tem 1 milhão de mecânica mais chata no próximo do que nesse. Porque esse, falando como um DPS, a única coisa que você tem que fazer é desviar de tudo. Você desvia das lanças do bicho e desvia da lança dela. E aí você bate. E é muito fácil desviar da lança do bicho, porque se ele vai pra um spot e ele começa a castar, é só você ficar do lado ou atrás dele que você consegue bater tranquilo. Então, pra uma primeira luta, eu achei ela bem simples pra gente fazer. E é legal bater nela, porque são 2 targets, pra quem é classe multidot é divertido de bater. Acho bem, um começo bem legal pra essa dungeon, sendo que no final é chatão.
Ah, eu acho que essa luta, ela serve mais ou menos pra apresentar a mecânica que vai ter depois, né? Porque ela é o início do próximo boss. Então, no próximo boss vai ter as bolinhas lá, que a serpente casta, mas vai ser em área o tempo todo, tem que desviar e bater também e desviar do boss. Então eu acho que é meio que parecido. E a mecânica que esse boss apresenta é a da lança, né? Que é a mecânica exclusiva de torres, que se você é Kyriano, e aí é exclusivo pra Kyrianos, não é pra todo mundo que nem as armas de Necrotic Wake, que você pode pegar as lanças que tem escondidas no mapa, arremessar num pack de mobs em área, e ele vai dar stun e aumentar o dano que esses mobs tomam. Então você pode usar isso estrategicamente para alguns packs. E é bem repetitivo, né? Tem vários mobs e vários bosses que usam essa mecânica de tacar uma lança em alguém, né? Acho que é pra lembrar as pessoas de usar a lança, né?
É, e é legal porque muitos packs nessa dungeon, eles se repetem, né? Você sempre tem um pack ali que é um centurião e dois casters, ou tipo, uma anja de elite e quatro casters. Então, tipo, você consegue se coordenar muito bem com o seu pug, com o seu grupo de dungeon, pra saber utilizar bem essas dungeons, né? E acertar. Porque o que eu já vi de gente errando essas lanças, sabe, é incrível. Mas, uma coisa, se você errar a lança, o tanque consegue jogar os mobs de volta lá e os bichos são stunados de novo.
É, não toma o dano do impacto, mas pelo menos o stun e o buff...
Você consegue ajudar a pare.
É, pelo menos isso. A dica que eu dou pra usar a lança é sempre dar um loss antes, posiciona em algum canto e aí taca a lança ali, deixa os mobs vir, ou espera os mobs vir e taca em cima deles, que fica mais fácil de acertar. Até porque tem bastante mob que dá disengage nessa dungeon, que dá dash, que teleporta, então a estratégia do loss é sempre eficiente pra esse tipo de pack.
Indo pro segundo boss dessa dungeon, a gente tem o Ventunax, que é uma daquelas máquinas que a gente tem da sociedade dos Kyrianos ali. Ele também é um ótimo quebrador de chaves, porque a galera tem de novo que usar a coordenação motora pra fazer a mecânica dele.
É, quando tem que se mover fica difícil, né?
O que eu falo pra todo mundo é que quem tava acostumado em jogar... Sabe aquele joguinho de nave que tem tanta bola que você tem que só ficar desviando e não bate no bicho? Porque você tem que ficar desviando de 1 milhão de tiros que essas naves atiram nesses jogos de arcade clássico? É esse boss, só que em 3D.
É bem uma boa definição mesmo.
Ah, sim.
É um Space Invaders.
Space Invaders, é. Se você já jogou Space Invaders, você consegue, acho que no mínimo, fazer essa luta de uma forma decente. Mas como que funciona essa mecânica? Ele spawna uma área que fica explodindo setas, como as setas do primeiro boss, né? Aquelas lanças que o passarinho joga. Só que elas vão saindo uma por uma em uma espiral. E depois, se o boss ele entra em recarga, ele começa a abrir pra todos os lados, né? Então você tem um delayzinho, né? Ela mostra pra onde ela vai atirar e depois ela sai com tudo e ela dá muito dano. É tipo 50% da vida toda vez que pega, então tomou duas é um wipe.
E ela dá um knock-up também, né?
E ela dá um knock-up, né? Então você tem aquele daninho de queda pra dar a cereja em cima do bolo, né? E se fosse um, aí não teria tanto problema. O problema é que aparecem múltiplos desse conforme a luta vai se estendendo, principalmente no Tirânico, né? Eu já vi pare com 3 desse. Eu nem sabia que dava pra ter 3, porque eu só tinha visto 2. E o problema é que, de novo, as pessoas querem ficar batendo, e eu entendo, porque essa luta tem os dots que ela aplica nos DPS, é chatona, tudo dá muito dano. Mas, cara, você tem que desviar, porque não tem o que fazer. Se você tiver morto, você não vai conseguir dar dano depois que essa mecânica acabar. E ela é muito chata, e é uma das mecânicas mais difíceis de dungeon que eu vejo a galera errando.
É, esse boss aí é... Começou a recarga, né? Começou a intermission. Vai pra longe das bolas e desvia. Esquece dano. Porque você não vai matar também enquanto tá castando isso. Você não vai ter dano bastante. Então esquece. Para, corre e desvia. Depois que o boss levantar, volta pra bater.
Uma coisa que eu já vi muita gente fazendo é, tipo, todo mundo ficar estacado. Às vezes até perto do próprio tanque. Pra essas mecânicas, quando spawnarem, elas ficarem concentradas em um lado da sala só. Porque eu falo assim, colocar uma na esquerda e uma na direita na outra extremidade. Aí cagou. Porque aí vai vir um tiro da esquerda e você não vai estar olhando pra direita, você não é o Ronaldinho pra, né, chutar pra um lado e olhar pro outro. Então, tentar centralizar de um lado que aí fica muito mais fácil de desviar.
Depois, a gente tem outro centurião, dessa vez aquele centurião bombado, gigantesco, que é o terceiro boss ali, é o Orifron. Antes de chegar nele, tem uma arena gigantesca, redonda, e toda aquela zona ali é a arena do boss. Então, se por algum motivo o tanque quiser kaitar pela sala, dá. Só que não teria pra quê, né? E tem um pack difícil ali que eu recomendo no topo da escada. Antes de chegar nesse boss, tem 3 caras que são fortões, né? Tem uma squad leader, um centurião e um cara que buffa a PT e cura PT. Tem um loss ali que dá pra fazer se você for no corrimão da escada da esquerda, se esconder ali atrás. Eles vêm correndo, eles param de castar. A squad leader fica meia torta, ela sai voando aleatoriamente, depois ela volta, porque aí tá bugado o PF pra ali. Mas se você entrar ali com o tanque pegando o agro e ninguém roubar o agro de você, claro, né? Você se esconde, espera ali uns 5 segundos, todos eles vão andar, vão dar a volta pelo corrimão, vão ficar parados e aí você pode tacar a lança ali. Ou, se você tem um priest, dá pra dar acalmar mente no da direita, e esquipar pulando pelo corrimão da direita também. Você fica ali no cantinho, e em vez de você dar a volta pelo corrimão pra sair, pula, pula pra sair da sala, que também dá pra esquipar esse pack inteiro.
Antes de eu comentar sobre o boss, eu queria só fazer uma observação, que em português o nome desse boss é Ori Friona. Então, talvez seja um robô mulher.
Ô, louco.
Mas pode ser só uma palavra em português mesmo que não tenha nada a ver com o sexo.
Ele se identifica como? Pode ser?
É, pode ser.
Tranquilo. E esse boss, cara, eu faço ele de tanque. É um saco. Porque normalmente eu tanco ele virado pra parede, né? Pra o pessoal não estacar em mim, eu deixo já ali onde ele tá mesmo. E aí a câmera eu tenho que ficar de cima, e aí ele vai dar a porrada, e ele vai castar o negócio. E, nossa, eu acho... Toda vez que limita a minha câmera, a movimentação da minha câmera, eu fico incomodado, sabe? E sempre que eu fico de costas pra parede, eu não consigo jogar de nenhum jogo, nenhuma classe, nenhum spec. E esse boss me irrita muito.
Eu acho esse boss legal, falando como range de DPS, porque se você tem uma party com bastante range, é só todo mundo ficar estacado com o healer, pra quando ele jogar a mecânica do chão, todo mundo sair e a sala não ficar cagada, e até depois, quando tiver a mecânica da intermission, ficar mais fácil pra pegar as bolas. E aí se você é DPS, tem que ter aquele negócio de estacar, sair se for um DK, já era, porque você não anda, né? É, mas eu acho legal porque ele é muito fácil de você controlar quando você vai entrar o dano. Você vai entrar o dano quando ele estiver na intermission, quando ele tá ganhando um bônus de dano. E é um porre fazer essa luta quando você tem uma PT que ela sofre com defensivo, ou quando você não tem um paladino tanque. Olha só, e o Moro joga de paladino tanque. Porque aí a gente manda ele bolhar, subir no pangaré e pegar todas as bolas, a gente só fica batendo.
Pois é, e também isso também é chatão, cara. Mas tudo bem. A gente pelo menos mata esse boss. Claro que esse boss em Tirânico é um saco, assim como todos os outros.
Não, esse boss em Tirânico parece que ele demora 12 horas pra fazer, porque, nossa, tem muita vida.
É, tem duas sequências, né, de bolha até. E aí na segunda não tem mais bolha, tem que todo mundo se ferrar e pegar a bolinha. Mas, né, a recomendação de sempre, se tá em semana de Tirânico, não faz chave, vai fazer outra coisa, jogar Paciência, Pac-Man... É muito
semana
mais legal.
Semana de Tirânico você faz uma pra semana e já era.
É, não precisa ficar fazendo mais chave não, mas enfim.
E por último, a gente tem a Devos, que é a Paragã da Dúvida agora, né? Que agora ela é corrompida. Antes ela era da Lealdade, e agora ela é da Dúvida. E ela é um boss com muitas fases, mas a principal fase dela é quando a gente não tá lutando com ela ainda contra os Hades, que tem antes dela, porque puta que pariu, aquele Hades dói. E eles doem muito, dependendo da ordem que o tanque puxar.
E fortificado, esses Hades aí dão uma estragada na party, viu?
É, muita gente quebra a chave ali em fortificado.
Sim, já vi também. Gente que quita ali quando morre pro primeiro pack. Gente que chega ali naquele pack, não olha que tem os três mobs, acha que já tá no boss e aí reclama com o tanque da porcentagem, acontece também.
É, e falando em porcentagem, pra quem tá fazendo chave, eles valem muita porcentagem. Cada um deles dá 4%, então se você subir com 88% ali, você já consegue finalizar tudo lá. Mas agora falando da Devos, né, que é a boss, ela é uma luta muito legal, que tem uma mecânica... Vamos dizer assim, você consegue concentrar a culpa da pessoa que errar. Mas ela é uma mecânica bem nova, eu pelo menos não lembro de nenhum boss que tenha uma mecânica parecida com essa em Dungeon. E só que ao mesmo tempo ela é uma mecânica bem difícil, que se você não tiver uma coordenação com Dispel, uma coordenação de CD de cura e até de próprios CDs pessoais, é muito fácil você wipear se o cabeção que estiver jogando a lança errar.
O problema do Azalon é que a lança provavelmente você vai errar, porque tem um ping gigante. Mas a mecânica das orbezinhas ali eu consigo comparar com a de Templo de Cetralis, aquela sala que tinha que pegar os olhos da serpente, sabe? Tem que pegar e entregar num lugar pra abrir a porta, mas aí no caso é pra liberar a lança pra arremessar nela. Que de novo, né? Nessa dungeon lança sendo arremessada, mas enfim. E o que eu ia falar pro pessoal de lança é: espera ela parar de andar e aí atira.
Sim, muito mais fácil.
Porque às vezes quando você levanta ela tá andando. Ou ela tá parada, mas você não sabe há quanto tempo, e você já arremessa, aí na hora que você arremessa, ela desvia. Então, mesmo se ela estiver parada, espera ela andar um pouquinho, aí ela vai parar em algum lugar, e aí você arremessa ali. Porque por causa do nosso ping do Azalon, muito provavelmente, se você jogar quando ela estiver andando, ou quando ela estiver parada e começar a andar, você vai errar por alguma besteira. E não esquece da bolha, galera. Não esquece da bolha. Fica sempre dentro da bolha nessa luta, porque... sempre um morre de tonto que tá fora da bolha.
É, a bolha apareceu, já fica nela.
É, é o mais fácil. Não tem problema ficar dentro o tempo todo.
Se você tomar o debuffzinho lá da área e o seu healer for de despelar, só dá um passinho pra fora pra deixar o cocôzinho lá fora e depois volta pra dentro, que é muito mais fácil.
Ou caga lá dentro mesmo, tem espaço pra cagar lá dentro. Não tem problema, só não fica fora dessa bolha.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Seguindo a ordem de leveling, né, que a gente tem, a gente depois de Bastion vai pra Maldraxxus pra descobrir até o que tá acontecendo lá, né, porque uma das dungeons que a gente comentou foi um ataque de Maldraxxus, e a primeira dungeon que a gente faz seguindo a ordem do leveling é Plaguefall, ou Impestion em português, que a gente vai entender o que aconteceu com uma das casas de Maldraxxus, né, que a gente vê até durante o vídeo de Afterlives com a Draca, a gente vê que tá tendo um conflito, uma guerra civil, e a Casa das Pragas, ela sofreu com isso, né, que é onde a gente vai, era onde era a antiga Casa das Pragas, e agora tá tudo na ruína, e a gente vai entender o que aconteceu e lutar contra qualquer um que esteja interferindo naquela região.
É, e é bem legal a temática dessa dungeon, porque tudo que tá ali tem meleca, né, tem plague, né, que é a coisa verde, e os mobs são criaturas que a praga pegou e aí viraram uns esqueletos, viraram uns slime.
Nossa, é um dos melhores modelos. É muito da hora.
Cansa um pouquinho de verde, confesso. Que nem em Legion, lá em Argus, cansava um pouco de verde. Mas, como é só uma dungeon, é só às vezes, fica tranquilo pra mim, acho até bonitinho. E tem o gatinho, né? O gatinho verde, que é a melhor coisa de todas nessa dungeon.
Que é pra uma conquista, até.
Quem não sabe, tem um gatinho de slime num canto ali que você consegue ir lá e fazer carinho nele. Olha que coisa legal. A gente podia parar de falar da dungeon já aí, já que é essa parte mais importante.
Esquece os boss, né? Só precisa chegar no gato.
Não. O importante é o gatinho e fazer carinho nele. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem o primeiro boss, que é o Globgrog. Olha que nome bonitinho. Ele é um desses modelos maneiros, né? Esses humanos, esqueletos, slimes. Não me pergunta quem que é humano ali pra virar slime. Mas, enfim, a gente finge que tudo bem. E a gente tem que lutar com ele enquanto ele sumona slimes e absorve os slimes e vai crescendo e vai ficando mais forte. Acho uma mecânica até que divertida.
Eu acho uma mecânica legal, porque você consegue tirar habilidades que você geralmente não precisaria pra um boss bem single target, tank spunk como ele. Que é slow, stun, às vezes um incapacitate ali pra parar a bolha grande. E eu acho que a forma mais fácil de fazer ele é todo mundo destacar no boss. Porque
total.
Ele tem a mecânica que te joga pra trás, e ele tem a mecânica que dá um cone frontal gigantesco, que pega uma área ferrada de grande. Então, range de ficar colado, só dá a voltinha ali nele e para as gosmas se precisar.
É, e aí usa CC, né? Usa Entangle do Druida, usa Binding Shot, usa tudo que puder de diminuir a movimentação dos slimes, usa pra poder matar o boss sem que ele absorva nenhum.
É, Druida e Monk nessa luta, eles são muito bons. Tank, DPS, healer, que é só uma pessoa que joga um servidor inteiro que é o cara ter.
Dependendo da semana, dá pra até deixar passar as orbs pequenas, ou a slime pequena, ou a slime grande, dependendo da estratégia. Mas idealmente você não quer que ele absorva nenhuma pra não ficar perdendo mais tempo ali, principalmente em semana de tirânico. Em semana de tirânico não deixa passar nenhuma, porque ele vai ficar bem, com muito mais vida, e você não quer isso, você quer matar ele rápido.
Até porque semana de fortificado, se você pegar o Prideful antes dele lustar, ele some, ele é derretido instantaneamente.
No caminho pro próximo boss tem um pack que eu queria destacar, que é aquele que das bombinhas, que a gente usa a própria bomba pra explodir os tentáculos, os mobs, etc. Tem vários momentos da dungeon que acontece isso. Eu achei legal, achei divertido. Pena que, poxa, podia ter um monte de bomba o tempo todo, que eu achei uma maneira legal de limpar a dungeon, sabe?
É, eu já vi gente até pegando essas bombas pra fazer outros packs. Gente que deixa vivo, vai tauntando, vai kaitando os packs e vai usando elas. Mas aí, muita coordenação, é mais fácil fazer só com o tentáculo mesmo.
Se eu não me engano, foi uma 18 que comentaram comigo que alguém tava fazendo, que tava o dungeon inteiro tava levando os malucos com a bomba pros packs, explodindo e puxando mais e puxando mais e puxando mais, e fizeram a dungeon inteira assim. É, eu não lembro se foi no tempo, mas eu achei que foi legal. Mas pra fazer uma 18 eu não consigo, então seria uma estratégia que eu tentaria, provavelmente. Aí a gente chega no próximo boss, que é o Dr. Nojos, que é um nome maravilhoso.
É um nome muito bom em português mesmo.
É, porque em inglês é o Dr. Icos, que vem de Icky, Icky de nojentinho, então ficou legal. Enfim, aí é o tradutor falando, né? Mas enfim, a luta dele eu acho um porre, porque ele fica pulando de plataforma e aí você tem que andar pra um lado, andar pro outro, andar pra um lado, andar pro outro. Acho isso chatão.
As mecânicas da luta em si são tranquilas. É, tanto a mecânica de DPS check com a bolha que explode, com uma outra mecânica da bolha roxa que você pode ou prender ela e kaitar o boss pra longe, ou matar ela. O chato mesmo é andar, pra qualquer classe. Se você tem um druida ainda te ajuda, porque ele tem o horror. Se tem um xamã que tá usando o totem de speed ainda ajuda, mas normalmente ela é um porre. Porque às vezes ele pula pra plataforma do lado, simples, né? Tá na plataforma da esquerda, pula pra plataforma da esquerda. Às vezes ele faz na diagonal, vai pra puta que pariu e tá lá, os 5 bobos cruzando o rio de merda pra chegar nele. Mas Tirando essa parte, eu acho uma luta legal até de fazer.
Toda a parte que ele tá na plataforma e sumou na bolha e ele tem que desviar do pulo dele, ótimo. Na hora que ele pula pra plataforma lá na diagonal, lá longe, e aí você precisa de portal de Warlock pra chegar rápido, ou tem que passar tomando dano do chão, nossa, aí eu já fico puto toda vez que ele pula. Tem uma stretch muito boa pra chave mais alta que estão fazendo, que eu testei e é muito legal. Testei numa 14 ou 13, se não me engano. É, você pega o... Normalmente você vai pegar o Prideful logo antes desse boss, lusta no pool, e aí você vai queimar o boss. Ele não vai castar a primeira slime, porque a vida dele vai estar abaixo. Aí ele vai direto pro pulo, aí lá no pulo ele chega, casta os slimes, só que você leva o slime roxo pra longe e finaliza o boss ainda no Lust. Eu fiz, funcionou, mas assim, foi uma vez que eu fiz e não sei se eu conseguiria fazer de novo. Mas se você lustar junto com o Prideful logo no pool, você consegue queimar e skipar primeiro o pulo dele. Ele só vai pro segundo, que teria já normalmente o segundo slime que ele casta, né?
Seguindo pro terceiro boss, a gente tem então a Domina Venoblade, que é a Domina Lâmina Venenosa em português.
Mano, é muito nome de Dominatrix, velho. Desculpa.
É muito nome de alguém que faz BDSM, tá ligado?
Total, total.
Que eu acho um boss divertido, mesmo que tem que ficar andando, e eu sou uma classe que pra andar é chata, então eu jogo de xamã, tem uma habilidade que me ajuda a bater andando, mas eu acho divertido. Eu lembro que foi muito engraçado que quando a gente começou a fazer Mítica Zero, né, com a guilda, que a gente fez até a Armor Stack, a primeira vez que eu fiz, ninguém entendeu porra nenhuma dessa fight, na verdade. Porque aparecia as áreas, aí a gente... Eu lembro que a primeira vez que a gente fez, apareceu as áreas e a gente ficou parado no meio. Aí a gente morreu, obviamente, né? Porque aquelas aranhas ficam jogando dot e vai estacando e dando muito dano. Aí alguém comentou: gente, é isso? A gente tem que ficar parado e morrer? Aí eu falei: acho que não, cara. A gente tá fazendo alguma coisa errada.
Aparentemente não, não deu muito certo.
Mas essa é a parte mais chatinha dessa luta. É, você tem que pegar e andar até o local pra você liberar as aranhas, elas pararem de castar. É muito legal essa mecânica porque durante a dungeon inteira você encontra com essas aranhas que ficam invisíveis. Então, tipo, meio que a dungeon vai te preparando pra esses inimigos e pra essa luta. Tirando isso, eu acho as outras mecânicas simples, né? Que você tem uma mecânica de spread e você tem que ficar estacado porque senão você entra no casulo. Acho uma luta divertida, mas em semana de tirânico ela é bem complicada pra se fazer.
Eu acho legal dessa luta aí, quando você sumou nas aranhas, né, dá um buff legal de dano pro paladino tanque, porque ele joga o escudo em todos e ele pega um buffzinho de armadura se ele tiver com talento de armor, e aí dá um alívio bem legal. Então eu gosto muito de fazer essa luta com o palatanque. O problema é que, como eu sou bem filha da puta, eu espero todas as aranhas serem liberadas, né? Normalmente eu saio correndo e libero o que der, e alguém, se tiver algum player proativo, ele também sai correndo e libera o que eu não liberar ao mesmo tempo. E aí eu espero tiverem up pra eu poder castar o Divine Toll e aí sair os escudos. Então sempre algum tonto toma dano, peço perdão, mas é que nem naquela última luta de Teatro da Dor, que eu também espero pra castar o Divine e dar interrupt em área, e aí enquanto eu não casto, todo mundo tá tomando dano. Azar de vocês, se curem, porque eu só tenho uma skill a cada minuto, então não dá.
Azar do healer, né?
Azar do healer, ele cura um pouquinho, aí eu uso, pronto, o agro tá em mim, tá todo mundo tranquilo, acabou a luta. Mas tem que ter esse pouquinho de adrenalina no início.
O bom é que com uma coordenação boa da PT, você consegue lidar bem com esses ares depois que eles são libertos, porque eles têm pouca vida e eles recebem stun. Então, às vezes, alguém do grupo guardar uma skin área aí pra dar ajuda bastante. Seguindo então pro último boss dessa dungeon, e se eu falei que esse último com Tirânico era chato, esse é um porre de fazer com Tirânico, que é a Margrave Stradama, que em português é a Margrave Stradama. Eu fui ver aqui, é o mesmo nome, eu achei realmente que ia ser diferente.
É que Margrave é um título, né, que eles inventaram.
Não, mas eu pensei que o Stradama ia ser diferente. Mas acho que pra CDs, de healer, né, pra CDs de cura, ela é a mais difícil de toda a dungeon. E pra coordenação motora, ela também é a mais difícil de toda a dungeon. Porque a gente tem ali, tanto no meio da fase principal, né, que a gente fica dando DPS nela, quanto nas intermissions, a gente tem os tentáculos que spawna. E sim, influencia o nosso ping, mas também influencia as pessoas a ser quadrada. Né, porque você tem que ficar prestando atenção nos tentáculos, pra ver onde eles nascem, principalmente naquele que é em espiral, pra você pegar onde o primeiro nasceu e não ter que ficar correndo que nem bobo. Com o Demon Hunter, principalmente tanque, você tem o pulo, consegue passar tranquilo ali por eles. Com o DK, você chora. Mas eu acho que as duas principais mecânicas dessa luta, que são as mais difíceis, são os ADs, porque a galera vê o AD pequenininho ali, o esqueleto vindo mal devagarzinho, bêbado pra casa, e aquele bicho bate muito. cada melee dele é uma tijolada, é um telefonão que ele te dá. Então, principalmente nas intermissions, classes multi-dot, tem que focar ele, tem que dar CC, slow, qualquer coisa pra ajudar. E o dot, porque esse dot dói muito. Então, a gente sempre tem que coordenar uma fase o healer dá um CD de cura, na outra os DPS usar defensivo, pedra de lock se tiver e poção. Mas eu acho uma luta muito divertida de fazer.
Eu acho legal, mas é a mesma coisa que eu falei lá de Necrotic Wake, sabe? É um último boss divertido que... Não, para um pouquinho de bater, desvia de tentáculo agora. Agora não, agora tem que bater... Não, ela já sumiu, peraí. Agora mata os Hades, agora... É, sei lá, eu acho que... Eu tenho na minha cabeça, aparentemente, toda dungeon eu tenho esse problema de que a última luta tinha que ser a luta que é o DPS check, é a corrida contra a vida, sabe? Então ficar fazendo mecânica enquanto eu tô batendo no boss, eu me incomodo um pouquinho, mas assim, né? Eu tô de tanque, então tanto faz.
Tanque. A única mecânica que o Moro tem, além de tantar, é tomar o dano daquele bichão grande. E eu lembro muito que uma vez a gente foi fazer, acho que era uma 12, uma 13, e você esqueceu. E a gente explodiu. Eu nunca tinha visto aquela mecânica passar. E aí, faltava um segundo cast, alguém gritou, Mouruad, a gente sumiu, velho, a gente desapareceu, foi muito engraçado.
Eu tava um pouco distraído vendo, acho que alguém tava me spando, alguma coisa assim, e aí eu me distraí com a mensagem e esqueci de tomar a porrada.
Eu lembro o que era, você tava vendo a entrevista do Max.
Ah, é, eu tava vendo a live do Max, é verdade. E aí eu esqueci de dar uma entradinha e a gente evaporou.
Mas a gente timou, é o que importa. Eu acho que diferente de você, eu acho legal essas mecânicas que você tem um tempo pra respirar. Mesmo que a gente tenha os Hades ali pra bater, eu acho que lutas que são muito constantes e não tem um tempinho ali pra respirar, como essa, mesmo que no tempo pra respirar você tenha que andar, eu acho legal, até de DPS, mesmo que você queira bater, é um tempo pra voltar com o down, voltar defensivo, ajudar o healer a se topar, limpar um pouco a sala. Mas eu entendo também o seu ponto, porque tem lutas que às vezes você tem que ficar parando e tipo, você puta, eu queria usar meu CD agora, cagou minha rotação. Mas eu acho que é ok pra mim, pelo menos.
É, e tem o problema também de ficar frustrado com gente que toma tentaculada e morre, né? E aí, tem uma mensagem nova esse boss aqui, porque tomaram tentáculo. Aí, daqui a 3 minutos, eita, tomaram outro. É, isso também me incomoda.
Eu penso assim, e pode ser uma total ignorância minha, porque eu tô longe de ser um jogador extremamente bom. Mas, cara, mecânica de tentáculo pra mim é igual a mecânica de chão, tá ligado? Tomou é porque foi quadrado.
Sim, também acho.
Seguindo para a próxima dungeon de Maldrakus, a gente tem então Theater of Pain, ou Teatro da Dor, que eu vi no Red há um tempo atrás, não sei se vocês sabem, mas essa dungeon é uma enorme e completa referência a uma porrada de álbum de metal. O próprio nome dela é uma referência a um álbum, não lembro de qual banda que é, desculpa, não sou tão fã de metal assim, mas os boss têm nomes com analogias a cantores, música, sobrenome de cantores e outros músicos, então isso é muito legal pra quem gosta. Na verdade, tudo de Maldrakus é assim, no Covenant também, tem até alguns NPCs no Covenant que são uma referência aos quatro caras do Kiss.
Caramba!
É, não sabia, eu também vi nesse post que vários usuários do Reddit tinham comentado. E essa dungeon, ela é bem um parênteses na história, vou te falar assim. Ela, pra quem não tem noção, Maldrakus, a ideia de Maldrakus é a indústria militar de Shadowlands. Eles são a defesa de Shadowlands, a primeira linha de defesa. E ali é onde os big guy, né, os fortão, vão pra desestressar se matando. Porque ele é literalmente uma arena, onde as casas se reúnem, os melhores guerreiros se reúnem, e eles ficam ali tacando pedra no outro, basicamente, na teoria.
Bacana.
É.
Interessante.
É tipo hockey, né? O hockey, a galera tá lá jogando e numa hora ele começa a socar e os juiz deixa por um tempo porque é pra desestressar.
É, pra se tirar o equipamento e não usar o taco, tá valendo.
Exatamente. E diferente das outras dungeons que a gente teve até agora, ela é uma dungeon que tem 5 bosses.
Gosto.
Ela é uma das maiores dungeons que a gente tem de Shadowlands. Ela tem bastante AD, bastante pack, mas ela é uma dungeon que só em cima do tirânico você quer se concentrar 100% nos boss, porque tem mecânicas aqui que são bem complicadas de lidar.
O primeiro boss, ele já é uma confusão de mecânica tudo ao mesmo tempo, né? Ele já tem o que fica castando, tem o que aparece do nada e stuna alguém dando porrada, tem o que é tank spank, tem o que fica castando, mas ele também teleporta pela sala. Puta, é... 4 mecânicas num boss só e aí o pessoal acabou de começar a dungeon, não entende o grupo, não se comunicou ainda. É meio zoneado logo de cara.
Até porque a gente tem 2 mecânicas de interrupt em 2 lados diferentes, que é o mage principal ficar no meio. tem aquele outro que fica jogando os dotzinhos, que spawna na assassina. E o que eu acho legal dessa luta é que, dependendo da semana, você escolhe qual você quer focar, né?
Tem até um achievement pra isso, né? Pra matar em ordem diferente.
Sim, tem um achievement pra matar cada um deles primeiro, ou por último, não lembro agora. Mas eu lembro que, por exemplo, na semana de Necrotic, que é uma mecânica principalmente de tanque, as pares resolveram focar o que era tanque spank, né? Porque ele dá melee no tanque, os outros dois não dão melee no tanque, a não ser que você interrompa. Mas outras semanas que não são esse foco, ou até semana de fortificado, você pode querer focar o caster, porque ele dá shield, ou o outro, porque spawna assassina. E dentro dessas mecânicas, um negócio que eu queria destacar que ajuda muito, é essa assassina que aparece pra pegar a gente tem que ou matar ela ou dar stun pra tirar os amigos. Se você der um CC nela, ela para de aparecer. Então se você der um imprison do Demon Hunter, um paralyze do Monk, ou até uma trap do Hunter, você consegue segurar essa mecânica até alguém bater por um bot aleatório ou até ela acabar. Então é muito bom pra ajudar nessa luta.
E aí depois que a gente mata, a gente é jogado lá pra dentro do Teatro da Dor mesmo, né? Dentro da arena. Nem entendo como, porque se é uma arena, né, um coliseu, as pessoas têm que ver. E aí o pessoal fica lá fora. Enfim, a gente finge que dá pra ver.
É câmera, mano, câmera. Câmera, porque se tem portal, tem câmera.
Tem câmera de Shadowlands, né? E aí a gente vai lutar com os outros campeões que existem dentro da dungeon, né? O primeiro, na verdade, você escolhe a ordem que você vai fazer. O primeiro que a gente vai falar sobre é o Chave, né? Que ele é Chave, né? Queria fazer esse piada. É, o não caído, que ele é o gladiador supremo lá de Teatro da Dor. E ele pega dois players, arremessa numa arena e fala: vocês vão tirar X1, quem ganhar luta comigo.
Essa é uma das mecânicas mais legais que a gente tem, né, mano?
A ideia eu acho maravilhosa, a execução eu acho uma merda. Porque a ideia é você colocar um player pra lutar contra o outro. Se você colocar um player pra lutar contra o outro e os dois players são tão burros a ficar perdendo tempo lutando um contra o outro, você não time a chave.
É.
Então eu achei a ideia maravilhosa. Nossa, achei muito legal quando eu vi isso no Mítico. A partir do momento que entrei numa Mítica a mais, se você perdeu tempo castando qualquer skill de dano no outro cara da sua PT, você é burro, você não merece timar sua chave.
Eu acho que a questão dessa mecânica é o time se coordenar pra, tipo, ah, vou usar meu burst aqui em cima, e aí quando eu descer, quem descer comigo bursta, me mata pra burstar, né? Já que quando você volta você ganha um buff de dano. Mas a questão que nem o Muro comentou é que tem algumas classes que descem, por exemplo, vamos dizer que eu sou um xamã e eu desci com um rogue. Mesmo que nós dois tenhamos com CD up, às vezes é muito mais fácil o rogue te explodir ali com algumas skills, porque ele bate mais rápido, porque ele consegue ter uma entrada de dano muito mais rápido que um xamã, que vai ter que, às vezes, fazer o cast ou usar um Stormkeeper ali só pra explodir, que não vale a pena. Pra ele voltar, e já continua a lutar rápido.
Pegar um Warlock Affliction ali e falar, não, vou te matar, vou botar todos os meus dots e vou ficar esperando. Não, gente, pelo amor de Deus.
É, muito complicado. Até porque lá em cima, as mecânicas continuam, né? Tanto as mecânicas do chão, quanto as mecânicas do banner. E a mecânica do banner, ela é a mais fácil de wipear, porque enquanto você não matar o banner, né, que é aquela bandeira que aparece, a party vai recebendo slow. E tem, por exemplo, eu com xamã, consigo virar lobinho no slow e sair. Mas tem classe que não vai conseguir, então...
DK.
É, então, tipo, o banner, ele é sempre prioridade. Porque ele tem pouca vida, você explode ele muito rápido e depois você consegue terminar o boss. E as mecânicas do boss, elas são muito simples. É só a mecânica de frontal e de meial, né, vamos falar assim, que é do chão. Então você consegue desviar, fica perto do boss, porque a sequência das mecânicas é sempre a mesma. Ele dá uma frontal ou uma área, pega metade da sala e depois ele dá o chão. Então você consegue desviar e sair. Então não gasta tudo quando descer, pra gastar tudo quando voltar.
E o banner que você comentou é a mecânica especial dessa dungeon, né? Que tem alguns banners ali de Maldrax, que se você for um Necrolord, você pode pegar, e aí você vai dando buff pra party.
E é um buff muito bom, tem uns buffs diversos lá, que ajuda pra caramba.
É, e aí é a mesma ideia, só que é um debuff que a gente toma quando o boss tá com banner, né? Então tem que matar o bannerzinho pra liberar. Mas a luta é divertida. Eu acho a ideia uma das ideias mais legais de todo Shadowlands até aqui. Até de raid eu achei essa ideia mais legal. Só que não serve muito quando a gente pega que o objetivo da dungeon a partir da Mítica 2 é timar, é fazer rápido. Então, sim, ficar perdendo tempo tirando PVP eu acho que não serve pra muita coisa. Acho que, por exemplo, se o dano do parceiro que desce, quem tomar dano lá embaixo, esse dano é convertido no boss ou alguma coisa assim, faz parte da pool de vida que a gente tem que tirar total, eu acho que faria sentido. Porque aí as duas pessoas descem, as duas pessoas têm que bater uma na outra e quem ganhar, ganhou, tudo bem. Só que a partir do momento que é só pra ganhar um buff pra voltar e matar o boss, mano, o quanto mais rápido que você for fazer isso, melhor. Então defina antes quem que vai matar, quem que vai morrer e pronto.
Sim. Seguindo dele, então, a gente vai enfrentar o nosso segundo elite. Agora a gente já tem uma noção de que os elites estão em Maldrax. A gente tem um elite campeão, que é o Tarok. E a parte mais difícil desse boss, quando você sai do último, é chegar nele, porque a mecânica que você tem ali das plataformas é bem wipeável.
É Torres da Ascensão em miniatura, né? Clica, voa.
Eu acho a mecânica legal, porque você consegue escolher ali. Eu lembro que no começo, quando saiu, todo mundo falava, não, é aleatório. Eu falava, gente, não pode ser aleatório isso aqui, porque como é que você vai tomar uma chave que é aleatório o negócio jogando, velho? E não é aleatório, você tem ali uma sequência que você pode escolher pelos portais, colocando a bola na direita ou na esquerda. E a gente tem ali uma das plataformas que é extremamente chata, que é aquela plataforma que você tem um mago esqueletão caster que dá o redemoinho que joga todo mundo pra fora, e mais dois casters que dão um dano enorme, que geralmente onde a galera morre, porque tem muita mecânica de interrupt, tem mecânica de chão, tem mecânica de sair da frente. É, já vi Shadow Priest salvar, né? O Hiddes já me salvou uma vez, que eu saí voando e ele me puxou.
Eu já vi Hunter tomando, virando do disengage e voltando pra plataforma. Eu, no caso.
É, mas é, tem que ser muito bom, né? Muito bom, né? O cara joga muito de Hunter. Mas falando do boss, eu acho que é uma mecânica legal que ele tem. É uma luta que, se você toma um overlap de mecânica, infelizmente, dependendo da sua classe, é um porre, né? Se você toma aquele spread que você vai tomando dano no tempo e toma o chão, se o healer não te focar, é chatão. Lembro que quando a gente começou a fazer essa dungeon nas primeiras semanas de Mítica, tava muito estranho, porque só aparecia uma mecânica de chão pra dar na sua alma, força aí do corpo, os jogadores conseguirem pegar ela, e a gente tentava estacar, e uma sempre passava, e eles corrigiram. Agora aparece duas, pelo menos, né, se você não quiser.
Eles arrumaram, que tava cagado, né?
É, porque tava totalmente cagada. Essa era uma das lutas mais bugadas que tinha quando lançou a expansão. Mas eu acho uma luta simples, que eu acho que o healer tem que se preocupar mais, porque tem, entra muito dano nos jogadores. Mas em questão de mecânica pra DPS, é mover e bater.
Tem uma mecânica que é importante na semana de que tem o furacão, a nova lá.
Ah, sim.
Porque se você, de tanque, sai do melee do boss, ele começa a castar skill em área. E dá pra interromper, né? Mas se você tomou o furacão, você não vai conseguir dar um interrupt normal, né? Sei lá, não sei que seja DK, que tenha um range maior, ou o escudo do Pala. Então, nessa semana, é chato de tankar esse boss, porque você tá com o furacão, você tem que desviar do furacão e ir girando ao redor do boss pra não tomar o furacão. E se você tomou, você vai tomar um knockback, e nesse knockback ele castou e vai matar alguém na PT. Então, você tem que estar preparado pra interromper também na hora que você tomar a porrada. Então, é só uma observação aqui de tanque que eu tô jogando agora, eu acho que é relevante pra falar aí. De fora isso, agora que tá arrumado, que não tá faltando mãozinha e que a mãozinha tá realmente segurando a alma, eu acho que o boss ficou tranquilo.
Seguindo dele, a gente vai então pro Gore Chop, que em português é o Estripança. Ai, que nome bonitinho, Estripança. Eu não vi esse nome, né? Esse nome de brinquedo, o Estripança. Ele tem uma mecânica que eu acho muito divertida também, que é a mecânica dos ganchos. A câmera é uma bosta nessa sala, porque eu tenho que ficar rotacionando a câmera pra ver onde vai vir. Mas eu acho a mecânica muito legal. É, só que ela dá pra bugar de uma forma que eu já buguei de uma forma, não sei se você tava vendo chave comigo nesse dia. Eu acabei tomando a mecânica dos ganchos, só que eu tomei ela na hora que o boss me jogou, porque eu, quadrado, né, eu tomei a mecânica do chão do boss e ele dá um knockback em você. Quando eu peguei na mecânica do gancho, eu buguei e caí do mapa. Eu simplesmente fui pro limbo debaixo do mapa de teatro da dor, e eu vi lá o time terminar a chave sem mim, até eu conseguir renascer.
Eu lembro dessa aí, eu tava assim.
Mas, tirando isso, eu acho uma mecânica divertida. Eu acho que a parte mais chata, real, dessa mecânica são aqueles ads que vêm. Que eles ficam pulando, e o time tem que ficar estacado, e empugue a galera não fica estacada pra conseguir clivar esses bichos. É chatão isso aí, mas de resto eu acho muito tranquilo.
Eu acho que nem precisava, sabe?
É, acho que isso é bem inútil, esses ads.
Mas essa luta não pedia ad, não pedia. Porque não é difícil de controlar, é só difícil de posicionar, mas você não precisa também posicionar, porque eles morrem rápido, então é só dar um cleave que ele morreu, ou algum DPS, um ranger de virar nele e bater nele que ele morre. Sei lá, eu acho que é uma luta que não precisava. Seria muito mais legal se tivesse mais correntes o tempo todo do que nascesse AD, pra mim.
Sim.
Eu acho que é tão inútil, mas enfim, né? Fazer o quê?
É, eu acho que a única coisa que eu posso falar pra quem joga de ranger é, tipo, fica perto do boss antes dele dar a mecânica do chão. Porque se você estiver longe da área dele, ele te dá um hook pra você ir perto dele. Só que quando ele dá esse hook, ele já começa a castar a mecânica do chão. Então, o tempo de você ir até ele e depois sair, geralmente você toma a mecânica. Então, fica perto dele. Deu a mecânica, você pode ficar longe, desviar dos ganchos e depois estaca nele de novo. E então, a gente vai pro último boss da dungeon, que é a Mordretta, a Imperatriz Infinda, em português.
Oh, né? Bonita, hein? The Endless Empress.
É que é The Endless. Eu sempre fiquei pensando como é que eles vão traduzir esse Endless, mas enfim...
Enfim, é uma palavra bonita, pô.
É uma palavra bonita, é uma palavra bonita. E ela é uma luta que... A primeira parte é simples, é bem simples. Você tem que desviar das mecânicas frontais dela, né? Que ela tem uma mecânica que ela dá metade da sala, que é aquele raiozão. Você tem a mecânica do buraco, que você pode ser sugado e aí a party tem que ficar junto pra dar um interrupt nos ads. Com o Moro é fácil, se ele não usar skill antes, porque várias vezes ele usa o skill.
Às vezes eu esqueço e aperto antes de castar.
Ele abre o pool com a skill, é muito engraçado, porque eu lembro de um dia que a gente fez, sei lá, 3 vezes teatro da dor e todas as 3 vezes ele falou a mesma frase, usei a skill, interrompe aí. Mas o interessante dessa luta vem na segunda fase, que é quando ela começa a invocar as almas caídas de outros gladiadores que já passaram ali, que eu acho uma mecânica visualmente muito bonita.
Foda.
Que a gente tem ali, primeiro, a mecânica dos gladiadores no meio, lutando entre si, e você não pode ficar na área deles. E depois ela invoca os cavaleiros ali, que não é um cavalo, é um bisão, um carneiro, qualquer coisa que seja aquele bicho. E ela é bem simples, é só você desviar, você fica nas pontas. E eu acho uma das fases mais legais que tem dessa dungeon.
A coisa mais legal dessa dungeon, eu acho que é a confusão que é a luta, sabe? É uma arena, e aí tipo, cara, é uma arena... A arena normalmente não é muito organizada, então aparece mob, aparece os caras montados no cavalo atravessando, aparece portal e aí tem o AD que nasce. Eu acho bem legal. Acho que é para algumas pessoas pode ser um pouquinho too much.
Sim.
Não sei, mas eu acho que é uma luta divertida. Se você consegue posicionar os AD de uma maneira que você consiga puxar todos, né? Se tiver um DK, por exemplo, com aquela skill de Necrolord, já ajuda. E desviar do Hadouken, né? Porque também tem muita gente que toma Hadouken, que eu não consigo nem entender como que toma, porque ela literalmente olha pra um lado e faz né? No caso, Kamehameha, né? Faz Kamehameha, e aí começa a castar e a pessoa fica olhando. O que será que vai vir, né? Nessa posição.
Em semana de fortificado, você ainda consegue tomar e sobreviver, mas tirando que já é bem, bem complicado. Um negócio que eu acho legal, como você comentou, de ser uma arena, é porque... ela é uma arena que as paredes são outros gladiadores. Então, tipo, se você joga com a música ligada, o tempo inteiro nessa luta tem grito de gente torcendo. Se você chega ali perto, os caras, eles impedem você de sair. Eu acho muito divertido isso. A gente já teve algo parecido com isso em uma das dungeons de Pandaria, quando você enfrenta 3 dos líderes de casas ali, e aí você tenta sair, os mob te joga pra dentro. Eu acho isso bem legal.
Uhum. E tem também na raid Nátria, no salão de dança lá, né, que as gárgulas não deixam você fugir.
Ah, sim, verdade.
Também tem esse empurrão pra dentro. Acho que dá uma atmosfera diferente.
E dá uma tensão diferente também.
Pergunta que eu vou trazer aqui, que é meio lore, é por que diabos a Mordretta também é uma naga, sendo que não é pra ter naga além da... Lady Vash em Maldraxxus?
Ah, é porque os escritores estão nem aí, mano.
Ah, então beleza. Então tá esclarecido.
Eles estão nem aí pra nada.
E aí, a gente, na próxima zona de leveling que a gente vai é pra Ardena, depois de resolver as coisas em Maldraxxus, lembrando que a gente não tá fazendo em ordem de lore, sim de zona. A próxima zona seria Ardena com a dungeon de leveling, que é a Brumas de Tirna City. Tirna City é aquelas árvores da morte, né, que não seria a árvore da vida, mas aquelas árvores maneiras com os galhos redondos no topo.
Que é muito da hora, muito da hora.
Todas aquelas são chamadas de Tirnas, e aí cada uma tem o seu nome, né, essa que a gente vai é a Tirna City. E as brumas são as brumas que o segundo boss tá castando naquela zona lá pra ficar bonitinho, pra ficar escondidinho, porque ela gosta de brincar de esconde-esconde. E aí a gente vai lá pra resolver essa parada, porque, né, na lore, os Drust estão invadindo, já invadiram, na verdade, aquela zona e querem dominar aquela árvore da vida pra eles, pra poder reviver, voltar à vida. E é uma dungeon com 3 bosses, né, Belkin? É a menor dungeon.
É, já que a última tinha 5, essa daqui eles já tiraram 2, né? Pra ficar mais tranquilo.
Pra total dar dividido por 4, né?
E como eu comentei na introdução desse programa, que eu falei que a gente ia procurar uma dungeon que era freehold, muita gente fala que é essa. Porque ela foi a primeira dungeon a ser timada 20, por exemplo. Ela é uma dungeon que é muito tranquila, as mecânicas de boss são muito tranquilas, mesmo que chatas, elas são administráveis, vamos dizer assim.
Ela e o Plague Fall por causa das bombas. O pessoal também tá falando que Impestia também é, porque tá muito fácil de fazer matando as bombas. Mas... eu acho que também é Brumas, é a mais fácil de fazer pra mim. Até porque o labirinto eu achei facílimo, então eu faço bem rápido. Inclusive tancando eu vou lá e resolvo, não tem problema nenhum. Mas pra grupo que se perde no labirinto, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil.
É, aí é meio triste.
É a única dungeon também que, além de ter três bosses, tem checkpoint, que você precisa de um Night Fae pra liberar. Também acho isso meio bizarro, mas enfim.
É verdade. Bom, eles têm que usar a Covenant pra alguma coisa, né?
No caso, tem os buff também, né? Mas...
É, o bom é que eles conseguem abrir atalho ali também, que dá uma ajudadinha. Mas falando do primeiro boss dessa dungeon, a gente tem o Ingramalot, que em português é Ingramalot. É engraçado, né? Porque alguns nomes eles traduzem bem nada a ver e outros não. Mas ele é um boss de cleave com uma mecânica bem divertida. É, então você tem ali o Drust e você tem a Árvore Zona. Você foca a árvore, né, até a vida dela abaixar tudo. E aí o Drust ele vai começar a ser atacado por ela, né? Porque ele tá controlando ela. E quando a gente abaixa a vida dela, ela se liberta dessa prisão mágica que ele criou. E nesse meio tempo ela dá um stun nele, né? Ela dá um CC. E ele ganha um debuff e toma mais dano. E é nesse momento que a gente abre os nossos CDs de dano pra bater. E é muito legal fazer essa dano com o Druida Balance, porque eu já vi o Ayrton, né, que é um dos druidas que joga com a gente, explodir 20k nessa dano. Foi muito divertido ver isso, porque ficou muito fácil.
É convoco the Spirits, né?
É, ainda mais que você faz com Lust, que você faz com Prideful. Mas tirando isso, eu acho que a única mecânica que realmente é chata, dependendo do seu grupo e dependendo do seu dano, é o Fear. Porque a mecânica de chão era desviável, a mecânica de interrupt é só você coordenar ali a galera. Mas o Fear, se você não tiver um xamã, você vai tomar.
Pois é. Também é totalmente desnecessário ter um Fear nessa luta. Já é, tem desviar, tem Hadouken, um monte de coisa, e um Fear.
Eu acho o Fear muito jogado, de graça, nessa luta. Ele é um tipo um DPS check, né? Porque ele vem se você demora pra matar o bicho, mas é bem desnecessário.
É, em Semana de Tirânico você pode ter o DPS que for, que você não vai queimar esse boss antes dele castar. Infelizmente, vai ter. E aí vai de você de ficar reclamando porque chatão, velho.
Seguindo então pro próximo boss, a gente tem, na verdade, um desafio antes dele, que é o labirinto. Que é o... A mecânica é legal dessa dungeon, mesmo que muitos achem um porre. Ela é uma mecânica bem diferente.
Tem gente que fez addon pra poder fazer esse labirinto, sendo que não é tão difícil assim.
É, tem gente que usa Wiki Aura até hoje. Desde que lançaram aquela Wiki Aura que você consegue pegar os combos pra ver qual que é o possível que vai ser que você tem que entrar. Mas eu acho uma mecânica bem tranquila. Mas ela é bem diferente, a gente nunca fez uma mecânica assim, de tipo... Vim aleatório o caminho e você tem que se guiar por adivinhação entre aspas, né? Porque é só você ver os padrões que tem ali. Mas acho que é interessante a gente comentar os padrões pra quem nunca fez, quem vai fazer e quem ainda não entendeu. Você tem dois símbolos pra começar. Você tem a folha e você tem a flor. Essa folha e essa flor, elas têm duas possibilidades, né? Ou elas podem vir só o traço, né? Então só as linhas. Ou elas podem vir preenchidas, né? Então como se fosse pintado por dentro. E elas podem vir com um círculo por fora ou sem círculo. Então essas são as variações que a gente tem. E o que você tem que fazer para você achar o caminho certo? Você tem que ver aqui o padrão é diferente de todas as outras. Então vamos dizer que você tem quatro opções, três delas são flor e uma é folha? É a folha. Ou três delas são preenchidas e uma não é preenchida? É a preenchida. Então, tendo essa noção de padronização, fica bem tranquilo. O Moro faz isso tancando. Eu acho um porre, porque eu sou xamã, eu jogo meu terremoto, o desgraçado sai andando. Mas tirando isso, ele é um tanque muito proativo que faz isso pra gente.
Mas assim, normalmente as pessoas se confundem porque elas tentam pensar na combinação inteira, em vez de fazer essa exclusão. Então eu sempre penso, tem três folhas? Se tiver três folhas é a flor, se tiver três flores é a folha. Tá, não tem três folhas nem três flores, são duas, ou enfim, né? Ah, então eu vou pro preenchido. Tem três preenchidas? Se tiver três preenchidas, é a vazia. Se tiver três vazias, é a preenchida. Não, não é. Ah, então é o círculo. Tem três círculos? Tem três círculos, é a sem círculo. Se tiver três sem círculo, é a com círculo. E aí fica mais fácil de excluir. E aí a questão de naturalizar esse pensamento pra fazer ao mesmo tempo. É, em vez de você fazer um depois do outro, é tentar entender que enquanto você tá pensando que são três folhas... Também tem três com círculo, ou são duas com círculo, pra você fazer a eliminação. Mas é mais prática, né? É mais prática do que por adivinhar ou chutar, né? Tem gente que tenta chutar isso e quebra a chave no negócio mais fácil possível.
E querendo ou não, a pessoa tem que entender um pouco desse padrão, porque essa é uma mecânica que tem no boss. Quando a gente chega no segundo boss, que é o Mist Color, que em português é o Chama Bruma. Não, faz sentido pra caramba em português, né? Ah, em inglês também, pô, é Mist Color, pô. Burrão eu aqui com a tradução.
É o que eu falo, a tradução do WoW é maravilhosa, sempre faz sentido. O problema é que o português, ele é feio e não funciona tão bem. O português é uma língua linda, tá, gente? Mas eu tô dizendo, é feio combinar palavras em português assim como se faz em inglês.
Sim.
Porque Mist Color, nossa, que nome bonito. Aí você chama a bruma, Eu acho horrível. Né? Tem gente que gosta, né? Mas eu acho horrível.
Sim. E por que você tem que saber desses padrões? Esse boss, além das outras mecânicas que você tem que dar raposinha, aquela spawn, né, que você tem que dar CC, senão o seu grupo mama, e das bolas que você tem que desviar, que é a mecânica mais fácil desse boss, na intermission dele, você vai ter 4 clones que ele spawna. Cada clone desse vai ter esses símbolos em cima da cabeça dele, e você tem que ver qual que é o símbolo que sai do padrão pra dar dano. E você tem que fazer isso porque o boss toma dano reduzido se você não matar a cópia. Semana de Tirânico é imporre essa luta. Porque você tem que ficar, querendo ou não, parando um pouco o seu DPS pra achar qual que é o símbolo. E aí você tem que virar, a classe de dodge tem que redotar, começar a castar, gerar recurso. É, então, em Tirânico, essa luta é um porre. E fortificada, ela é bem tranquilinha de fazer. É só você não tomar as bolas e dar CC na raposa que essa mecânica se torna fácil.
Tenho duas coisas pra falar disso aí, Belkin. A primeira é que, no boss, a mecânica das runas é mais fácil do que no labirinto. Porque no boss aparecem as 4 ao mesmo tempo. Então, você bate o olho, você já mata qual que é. Inclusive, eu acho que a Blizzard devia fazer que aqueles totens dentro do labirinto já deixasse permanentemente. Porque é só perda de tempo ter que ir andando, olhando e pra ver. Pra mim, você tinha que chegar, matar um mob, olhar pros lados e já descobrir qual que é. É assim que eu faria, né? Eu acho que seria mais legal.
Até porque não tem como a gente avançar se não limpar o pack inteiro.
É, exato. Então eu faria, já deixa liberado, a gente já vê, mata um pack, e aí não precisaria ter alguém deslocado de matar o pack pra fazer o labirinto, pra ir revelando e olhando. É, que normalmente sou eu quando eu tô de tanque. Mas não é o ideal, tá, gente? A gente brinca que eu faço isso, mas não é o ideal. É a pior coisa possível o tanque para fazer isso. Mas eu faço porque eu acho divertido. E a segunda coisa que eu tenho pra falar sobre isso que a gente conversou não tem nada a ver com boss, tem a ver com português em junção de palavras que eu quero complementar. Que, por exemplo, o nome mais bonito do Senhor dos Anéis é o Thorin Oakenshield, que em português ele é o Thorin Escudo de Carvalho. E essa é a prova definitiva de que português é uma língua bonita, porque Thorin Escudo de Carvalho é um nome muito foda. Só que se juntar, que nem faz no inglês, pra escudaralho, ia ficar zoado pra cacete. Só isso.
Então depois que a gente mata a Mysticalia, né, a Chama Brumas, a gente vai pro Mini Gihun, porque usaram muito o modelo, só colocaram uma flor, que é o Tredova, que em português é Tredova, e eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu vou pronunciar agora, que é uma minhocona Gihun, cara. Eu não sei como descrever o modelo desse bicho.
É, mano, é o Gihun pintado de azul, é isso.
É, com o azul dos Dust.
Acho uma luta legal. Essa acho uma luta legal porque dá um desespero no final, sabe? Tem hora que ela tá castando, que cospe não dá pra interromper, aí tem que esperar tirar o escudo pra poder interromper, então tem que focar dano nela. Mas ao mesmo tempo tá vindo uns Hades ao redor, e aí tem que tentar juntar os Hades pra, por exemplo, dar um Entangle ou dar um Binding Shot pra matar ele clivando. Eu acho legal essa luta, assim.
Acho divertida. Eu fico incomodado que a galera vê que tá sendo perseguida pelos Hades e a primeira reação é correr. Não, gente. Junta no boss que todo mundo consegue bater, consegue stunar, consegue dar cleave, porque eles não têm muita vida. Só que se você ficar correndo e uma gosminha for pra cada lado, aí eles têm muita vida, porque ninguém consegue parar de bater. Porque a gente já tem mecânica de chão, já tem mecânica de limp, já tem mecânica de derrupt, não dificulta essa mecânica. E um negócio que você falou de desespero, recentemente eu fui fazer ela tirânica 13 com o pessoal da guilda, e a gente tava com o healer fugado até e tal. Nesse último boss, morreram os dois DPS e o healer. Ficou eu e o Tan, que é o Zampa, que é um amigo nosso que joga de DK. E aí ele falou, tipo, meu Deus, a gente tem que matar isso. E aí ele morreu com o boss faltando, tipo, 3k de vida.
Nossa.
E eu falei, eu só preciso usar uma skill. E por sorte eu consegui usar, porque se o boss desse um tapa eu morria e timamos. E aquilo ali foi estressante. Foi muito estressante, porque a galera morreu por mecânica de chão. Os outros dois DPS acabaram morrendo por mecânica de chão lá, que solta aquela gosma verde. É bem chato, porque conforme o outro vai passando, vai aparecendo 4, 5, 6, 7, 8, é uma merda. Mas, puta, foi bem interessante terminar esse boss. Mas a luta também era divertida.
Essa mecânica do chão aí no beta era pior, né? Porque tinha, né? Eu não sei se ainda tem numa maneira mais simplificada, mas no beta tinha inteligência artificial nisso aí. Então, o primeiro cast era aleatório, mas conforme você desviava pra esquerda, né? Se o seu impulso era desviar pra esquerda, a boss ia aprendendo, sabe? Era programado pra ir aprendendo os seus movimentos e prever o seu movimento. Então, tipo, se você pulava pra esquerda, ele castava um na esquerda também. E aí você, putz, tem que reagir pra voltar. era bem legal. Mas agora no live...
Agora é bem aleatório. Tipo, vem, sei lá, 4, 5, um pra cada lado.
É, não sei se fui eu que aprendi a fazer e não sinto mais, ou tiraram, mas eu lembro que tinha muita gente reclamando dessa inteligência artificial que mencionaram aí desse boss. Ele até fala, né, quando ele casta isso, ele fala I can read your minds.
Sim.
Que era a ideia, né, dele realmente ler a sua mente e castar onde você iria. Mas acho que deram uma tirada nisso.
Eu acho que até em questão de desenvolvimento é muito mais fácil, em vez de você ficar criando esses padrões dos jogadores, é tipo, ah, joga um pra cada lado e o cara se vira.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Seguindo pra outra dungeon desse mapa, né, de Ardena, a gente tem The Other Side, né, o outro lado. Acho muito bom o nome dessa dungeon ser The Other Side, porque, e o Moro pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas esse DE, ele é um regionalismo de inglês pra, até pro jamaicano. É, eles falam o D, né, o THE como D, e aí ficou bem legal porque é como se tivesse, como ela é uma dungeon que tem a temática troll até por causa do Boa Sandi, e a gente sabe que os trolls têm essa pegada de ser culturalmente inspirado até na própria Jamaica. A gente tem aí o The Other Side em inglês, eu acho muito legal.
Acho bem legal, né, eu gosto de trolls, eu gosto de lore dos trolls no WoW, então acho legal. E também, né, tem o Boa Sandi, eu já gosto.
É o mascote, né, do WoW agora.
Não gosto da dungeon porque não precisava ir pra Mechagon. Desculpa, não precisava. Não tinha porquê, não precisava isso. Mas é um jeito que eles acharam de mostrar que o Boa Sandi tem pactos com diversas entidades no universo e não só trolls. Mas enfim, a dungeon eu acho legal. Acho o estilo dela bonito. A zona ali do Boa Sandi, do templo do Boa Sandi. Aquela parte central que tem uma exala também bem da hora. E é a dungeon que a gente vai comentar isso mais pra frente, mas é onde a Blizzard falou assim, me passa a lista de lore que a gente tem que resolver aqui, e eles foram ticando todas, sabe? Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu. Pronto, vai matar o boss agora.
É uma dungeon de 4 boss que a gente tem, e é legal que ela é dividida em 4 zonas, então você tem a zona principal ali, que tem uma exala, e cada boss tem uma zona temática. Infelizmente uma é de gnomo, nada contra gnomo, só tudo contra gnomo. Mas tá lá a zona pra gente fazer, que geralmente, como a gente também não tem uma ordem pra fazer, mas vamos começar ali pela direita, a gente geralmente começa com o Hakkar, que é um boss que já teve em outra dungeon do Classic, que ele é um Loa, ele é um Loa de sangue. A luta dele, ela é a mais simples de todas. A gente até brincou um tempo atrás que a gente fazia ela sem saber o que a gente tava fazendo, porque a gente só batia em tudo que se movia. Mas ele tem ali os dots que ele coloca na galera, que é só você dar um spread pra não passar esse dot pros amiguinhos. E ele spawna um ad, e esse ad fixa em algum jogador. E é só você colar no boss pra dar um cleave, e esses ads têm que morrer. Porque se eles não morrer, quando ele entrar nessa mini intermission que ele tem de colocar o shield em si mesmo, ele mata esses ads e cria uma força no chão, que aí pode ser o problema dessa luta se tiver muitas.
É, mas tirando isso, essa é a luta, sabe? Bate no boss e espera acabar. Ilustra pra matar mais rápido. Basicamente é isso que tem pra fazer aí. Depois dele, que nem eu falei, a gente vai pra uma área inspirada em Mechagon. Tem um portal ali que sai da zona do Boa Sandi pra Mechagon pra enfrentar o casal Manestorm, finalmente reconciliado, entre aspas, né? Porque eles estão tretando enquanto a gente luta com eles. E essa luta eu acho divertida, apesar de que não precisava ter Mechagon na dungeon do Boa Sandi. Não precisava de gnomo, era o Boa Sandi. Enfim, eu queria ter mais Boa Sandi, como vocês podem ver. Eu acho que perderam a oportunidade de trazer de volta o afixo do Boa Sandi. Acho que tinha que ter nessa dungeon, de alguma forma, o afixo, porque era muito da hora. E aí a gente vai lá matar e mata eles, é isso aí. Não tem muito o que falar de gnomo, não.
Eu acho que, se comparar essa com a última luta, essa luta tem muita mecânica. Você tem que, por exemplo, no Milhouse, que é a primeira fase, vamos dizer assim, da luta no geral, você tem que dar um soak no cristal, você tem que alinhar os lasers pra ele parar de castar, e não tomar dano, né? Porque primeiro o laser passa e depois vem a pedra pra stunar, então o jogador consegue sair, né? Se não for quadrado. E depois você tem que fazer a mecânica da mulher dele de desativar as bombas, que é uma mecânica até que divertidinha. Tinha isso naquela incrível e maravilhosa dungeon tag no Mecan, que é legal, mas é um porre ao mesmo tempo. E que você usa mecânicas de uns nos outros, né? Porque os lasers que aparecem durante a mecânica do Milhouse são da mulher dele jogando, e depois aquela área que a gente tem que usar nela pra parar a chuva de galinhas robóticas que explodem é do Milhouse. Então tem essa interaçãozinha legal, mas a luta em si ela é bem chata de fazer. E como você disse, pra mim também não faz diferença ter gnomo.
Cara, assim, Mechagon eu achava uma dungeon legal, porque era a dungeon dos gnomos. Aí tem uma dungeon chamada The Other Side, com o D de troll, com um bom sandinho, um exala no meio, e a gente vai matar gnomo e Mechagon. Fiquei meio tristão quando eu vi isso. Mas tirando isso, a luta é legal. É, eu acho que é uma luta mais legal que as lutas que tinha em Mechagon, por exemplo. Aquela luta do cara que dos lasers que tá girando no meio da sala, aquela luta é um saco.
Ah, eu odiava o Mechagon.
Eu prefiro essa aí do que aquela. Mas, né, a gente vai lá, mata. Tem umas mecânicas até que legaisinhas de stunar os bosses com as mecânicas deles mesmo. Tem que ter uma coordenação do grupo. É, e é isso, matamos eles e vamos embora. Depois a gente encontra um dos brokers, né, um daqueles espíritos que o Belkin acha maneiro.
Eu acho muito
fácil. E a gente vai pra Ardena, pra um lado de Ardena que a gente não conhecia até então, mas aparentemente existe mais Ardena fora de Ardena. E a gente encontra a Dealer Xiexa, que é uma das brokers que tá lá, que fez um pacto com o Bonsanji pra conseguir poder pra alguma coisa. Ela não fala o que que é, mas o Bonsanji fez um pacto, porque o Bonsanji não tá nem aí pra nada. E a gente tem que ir lá pra pegar de volta o poder dela. E a mecânica toda dela é baseada em bomba, né? Ela explode alguém, aí todo mundo tem que desviar, tem que pular no negócio pra explodir longe da galera, porque a zona é pequena, não dá pra desviar se não pular. É uma das que eu mais divirto.
Eu acho uma luta divertida, é uma das mais divertidas da dungeon, mesmo sendo uma das mais difíceis, em questão de dura e tal, porque você tem essas bombas que aparecem, e aí primeiro um jogador dá soak sozinho, depois a par inteira tem que dar soak. O que me incomoda nessa dungeon é aquele debuff, que é um raio que ela passa, porque várias vezes eu já vi grupo tentar coordenar pra quem ia, e é muito torto aquilo, acaba em outra pessoa, e aí fica estacando, é um dano enorme e tal, mas no geral eu acho uma luta divertida. E tem um negócio muito interessante que eu queria comentar pra quem é Necrolord, porque na Ivory Soulbind de Necrolord da Amy, né, que é o segundo Soulbind que a gente tem uma trade lá que você, quando você cai, você ganha um shield pela vida que você perdeu. E quando eu peguei, eu falei, mano, nem sei onde eu vou usar isso. E a gente usa nessa luta, olha só. Porque você cai ali das bombas, você toma fall damage, e aí você ganha um shieldzinho. Isso é bom pra ajudar o healer com a entrada de dano.
Nem sabia que existia isso, cara. Você tá me falando agora, pra mim é tudo novidade, mas enfim, beleza. É uma utilização pra um negócio meio minor, né? Meio niche. Bom, depois disso a gente volta pro Moezala. Moezala é o líder real, né? O master do Bonsanji, que era o Loa original da morte, que inclusive transformou o Bonsanji em Loa, e a gente vai lá realmente lutar contra ele, porque ele fez muita merda e ele tá aliado com o Jailor, então a gente tem que acabar com ele. Acho a luta legal, tem uma intermission de parar e fazer outra coisa, que é aquilo que eu tava reclamando antes, mas diferentemente das outras, tem uma intermission que é parar pra dar dano. Para de bater no boss, vai pra um lugar e aí você tem que matar o cara num tempo, você tem um minuto, se eu não me engano, pra matar os totens. E aí eu acho interessante, aí eu acho uma mecânica legal de fazer, porque além de bater, você tem que desviar, tem as bombas que ele vai castando nas áreas e aí tem que sair de dentro. Então, achei divertido, apesar de ser uma luta que para o DPS no boss pra algo. E aí, o grande problema é todo mundo conseguir matar o seu totem, né? Porque o que que acontece? Que muita gente não consegue matar o totem, e aí a gente volta, e normalmente o tempo tá apertado, e aí a chave wipa porque a pessoa não matou, ou porque não clicou no totem também, né?
Até porque, se você não sabe, se você volta pra plataforma sem alguém não ter conseguido matar ou clicar no totem, a mecânica pra você fazer o totem de novo, ela não é por vida, ela é por tempo. Então não tem o que você fazer a não ser esperar, lógico, você vai batendo nele pra diminuir a vida, pra quando ele chegar nos 11% lá, um pouquinho, 10 e pouquinho, ele finalizar a luta. Mas geralmente você quebra a chave se o tempo tá muito apertado, porque você tem que esperar, não tem o que você fazer. Então o que a gente recomenda é, guarda um primeiro CD pra plataforma, apareceu a alma bursta, faz tudo que você puder pra conseguir matar ela, e aí guarda um segundo CD se você tiver pra quando voltar, porque ele vai tomar 400% de dano a mais. Porque cada alma vai dar ali um buff pra ele. Então é a hora de finalizar. Até porque em Mythic Plus, quando você chama os 4 Bossandi, os 4 Totens, ele não morre. Porque em Mythic Zero ele morre. Então você ainda tem ali uma finalização de uns 2% pra você fazer pra luta terminar. Mas eu acho a luta muito divertida e muito simples até. Porque as mecânicas que você tem fora do Totem, elas são um chão e 3 frontais. Sendo que um frontal é só do tanque. Então é bem tranquilo de fazer ela como DPS. E aí, por fim, a gente vai então pro último mapa que a gente tem em Shadowlands, que é Rivendell, o mapa dos vampirões, meu mapa favorito do WoW inteiro. E a gente tem também duas dungeons, e uma delas que a gente vai comentar agora, que é a dungeon que você faz durante o leveling, que é House of Atonement, que é, em português, os Salões da Expiação. Em questão de lore, ele era um local onde os Ventyrs mandavam as almas para serem purificadas de seus pecados, mas então o seu novo atual líder, que é o Lord Chamberlain, que em português é o Lorde Camarista, que é poder, então ele tá usando a ânima das almas pra adquirir ânima pra ele mesmo, porque ele é um grande pau no cu. Ela é uma dungeon muito divertida, tem 4 boss nela, são 4 boss com mecânicas bem diferentes entre eles. Eu acho uma das dungeons mais legais de se fazer em questão de mecânica. Tem packs muito difíceis, principalmente ali no começo com os urso, o cachorro dos Ventyr e semanas de fortificados são bem complicados. Mas você consegue coordenar bem o seu time ali no começo, principalmente pra usar o Pride, pra você conseguir limpar bem esses packs.
O primeiro boss, ele é uma zona inteira, né? Isso que é legal. O Halkias, né, que é o gigantão lá que a gente vai matar, ele tá dividido em 4 partes. Aí tem uma que é cada um dos packzinhos que tem o totem, que é o próprio Halkias, se chama Halkias, inclusive. E aí a gente tem que matar os 3 pra poder ir lá e finalizar o último totem como boss, né? O próprio Halkias. E eu acho legal isso, achei divertido ter que fazer packs específicos na dungeon pra ir começar o boss. É claro que eu achei exagerado, porque você consegue 80% se você bobear antes de entrar no primeiro boss ou do segundo boss. E depois é uma corrida só pra finalizar a dungeon no tempo. Mas, tirando isso, a luta eu acho que é divertida também. Além dos packs ser divertido fazer, pra mim podia ser 2, não precisava ser 3. Mas, além de ter feito os packs de uma maneira legal com a mecânica, o boss também achei legal.
Eu adoro o modelo desse boss. Eu acho um dos melhores modelos de boss do jogo, porque ele é tipo uma igreja, com túmulos ali, as lápides, com braço e perna, que também são túmulos e lápides. Então, eu acho muito divertida a ideia dele. E eu acho a mecânica dele de girar, quando ele lança os 4 lasers, muito legal, mesmo que a gente já tenha visto uns bugs incríveis que ele gira numa velocidade absurda. Mas bugs, né? Fazer o quê? Com o primeiro boss ali da dungeon, é uma mecânica muito tranquila. É, só tem que ficar na área, que eu acho que é o mais importante, além do girar, porque senão você toma o Fear e aí mamou-se, né? Não tem o que fazer. Mas é bem divertido fazer ele no geral.
E essa mecânica de tomar o Fear é uma coisa que só aparece no Mítico, né? Então tem muita gente que toma de bobo porque a Blizzard às vezes esquece de explicar as mecânicas, né? Apesar que é meio culpa do boss, né? Porque normalmente você vê um círculo vermelho gigante e você quer sair de dentro.
Sim.
E nesse caso é o contrário, né? Você tem que entrar dentro. Então, sei lá, talvez seja uma questão de design aí que deu uma cagada, mas enfim, tirando isso, é uma luta tranquila.
Seguindo dele, então, a gente passa pro próximo boss, que é o Echelon, que em português é o Escalon, que ele é uma das gárgulas que fazem parte dos exércitos dos Ventyrs, e a mecânica dele é muito divertida pra quem consegue dar um dano em área legal, tipo, eu jogo chama do Stormkeeper, eu me sinto até um jogador bom ali batendo. mas basicamente, no meio da luta com ele, ele vai spawnar essas mini gárgulas que você tem que dar interrupt, juntar elas com um Mass Grip do DK, alguma coisa do gênero. E você tem que matar elas e elas não morrem, elas são tipo a mecânica que você tinha no Goraktu, no final de Mansão Capelo. Elas ficam ali petrificadas, e aí nessa mini intermission que a gente tem do boss, ele vai marcar um jogador com um debuff de área, além de marcar todos eles com uma maldição de petrificar depois de um tempo. E esse jogador tem que simplesmente chegar perto dessas, de onde estão essas gárgulas, que aí quando ele pular, ele mesmo destrói as gárgulas. Eu achei isso uma mecânica bem legal. Mas eu tenho que avisar aos jogadores que vão fazer essa mecânica, não fiquem perto das gárgulas se você não tiver a mecânica que ele vai bater. Porque isso dá dano na party inteira e é um dano muito grande. Então, se você não pegou a mecânica, afasta um pouco, vira a pedra na sua e deixa a pessoa que pegou fazer.
E, de novo, paladinos, esperem alguns segundos quando nascer as gargulhezinhas pra castar o Divine Tone, interromper tudo, junta tudo no meio e aí mata. E enquanto isso, enquanto não tiver todas juntadas ali, deixa os DPS tomar dano um pouco pra eles aprenderem como é que é legal.
Uma dica que eu dou pra quem joga de xamã é que a gente tem um dispel de maldição que funciona nesse petrificar. Então, o que eu faço geralmente é, se a gente tá tomando muito dano, eu dou dispel no healer, porque aí ele não petrifica e consegue curar a party inteira enquanto a gente tá fazendo pela mecânica. Se o dano tá ok e tem alguém batendo muito, eu dou dispel nessa pessoa, porque aí ela consegue continuar batendo enquanto a gente faz essa mecânica de ficar petrificado. Então, sempre bom usar aí todas as habilidades que a gente tem de dispel. Seguindo dele pro próximo boss, ali depois de passar pelo corredor, a gente tem a High Adjudicator Alice, que em português é a Alta Adjudicadora Ale.
Seja lá o que é uma adjudicadora.
E eu não entendo por que em inglês ela tem um Z no final do nome, e em português ela não, mas é isso. E a mecânica dela é bem simples, são 3 mecânicas as principais. Na verdade, são três mecânicas a luta inteira.
Nossa, não sabia nem que tinha três. Pra mim tinha uma mecânica. Só bater no boss e desviar do fantasma.
De tanque, né? Interromper.
Não, é porque, mano, essa luta eu acho que é uma das mais simples que tem no Shadowlands inteira.
Sim, ela é um DPS check, que na verdade não é DPS check, porque no começo a gente achava que os quatro totens que a gente tem ali pra parar as almas, eles nunca spawnavam. Então a gente fala, não, a gente tem que matar antes do quarto totem sumir. Mas não, eles voltam a aparecer depois. Então ela é só um boss normal, não é um boss DPS check. Mas você tem a mecânica de interrupt, que é só coordenar o grupo. Você tem a mecânica de área, que ela é bem fácil de desviar, porque demora pra caramba pra ela explodir. E a principal mecânica é que ela spawna uma alma em um jogador aleatório, que dá um fixation nesse jogador e dá dano em área enquanto ela estiver viva. E pra você matar essa alma é só você ficar atrás de um desses vasos que tem, né? Que eu falei totem, mas são tipo uns vasos, que a alma bate, some e é GG. Luta tranquilaça de fazer. E queria dar uma dica pra essa luta que fizemos recentemente numa House 13. Pra quem joga de Ventir, se você tiver na semana que tem o Boost, né, que é quando o boss chega, o boss não, o AD chega a 30% e ele toma um enrage, você como Ventir puxa essas duas gárgulas que tem antes do boss, você abaixa a vida delas até elas ficarem com 30%, e aí você consegue pegar as duas. Você casta em uma, aí enquanto o seu cast tá passando, você já mira na outra e começa a apertar rápido o botão que ele vai conseguir castar nas duas. E aí você entra com as duas gárgulas com enrage pra fazer o boss. O Zampa, que é o nosso tanque DK que joga de Ventir, ele fez 26k de DPS de tanque só por causa das gárgulas nesse boss com o Enrage.
Porra!
Na semana de Tirânico, sempre bom destacar.
Essa eu não sabia, mano. Essa
a
eu não
gente
sabia.
Tava fazendo, pensou, puta, será que se a gente pegar a gárgula com o Enrage funciona? Testamos e uma funcionava, e ele falou, vou pegar pro boss. E ele terminou a luta com 14k de DPS.
Nossa, maravilhoso.
Bem divertido.
Vai com certeza ajudar. Uma coisa que normalmente a gente faz também é skipar essa sala inteira aí, né?
Sim.
Quando uma pote de Envy pega e vai embora pro boss, só que aí tem que fazer porcentagem antes pra garantir. Mata aquela pack antes das pack com a Gárgula e os Casters, pra poder pegar a porcentagem, faz o Prideful e aí atravessa, e aí nem passa pelas Gárgulas, mas eu acho que essa das Gárgulas é mais interessante.
É, são estratégias diferentes, mas ambas são interessantes de fazer. Porque se o time não tiver Ventir, não tem por que você fazer isso, né?
É, nem vai ter como você pegar as Gárgulas.
Indo então pro último boss dessa dungeon,
que é aquela sala maldita com um monte de alma, vamos ser bastante sinceros.
Olha aqui, nessa semana aqui que a gente tá gravando esse podcast, tá com explosivo, e ela é muito chata com explosivo.
Meu Deus do céu, que sala insuportável em toda semana, explosivo mais ainda, velho.
Eu acho divertido porque, como tem bastante AD pra bater, o que o seu chamou ficou lá, raio, 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 terremoto, 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 mas ela é chata.
Essa sala só é legal em Mítica Zero, que você leva o boss lá pro canto e zerga ele e pronto, acabou.
Mas depois que você passa por essa diversidade que é esse mini boss, a gente tem então o Lorde Chamberlain, ou em português, como eu disse, o Lorde Camarista, que ele tem uma mecânica interessante, que é essa de jogar as estátuas na gente, que muito jogador ainda não entende como elas funcionam, e é bem simples até, ela só não é visualmente fácil de entender. Quando ele casta, a estátua, que é o Denatius, ela vira pra onde ela vai, então ela aponta o rosto dele pra onde ela vai ir, e aí é só desviar. Então, se ele começou a castar e você vê que a estátua tá olhando pra você, é pra você que ela vai e você consegue desviar.
Lembra do Harry Potter lá, que a rainha olha pro Ron e Weasley e aí vai pra direção dele e dá um cacete?
Nossa, eu nem lembrava que tinha essa cena do Harry Potter.
É a mesma coisa. Ela olha pra um lado e vai. E aí você desvia da frente.
Mas tirando isso, você tem a mecânica lá de... Essa mecânica de desviar das estátuas, né? Tanto quando ele junta as estátuas, quando ele faz individualmente. Você tem a mecânica de Soak, que é o mais chatinho dessa luta, porque você tem que primeiro usar um CD defensivo, um CD de cura, do healer e vice-versa, né? Você tem que coordenar aí pro seu grupo. Mas depois que ele castou duas vezes, se o boss já tiver com uma vida baixa, pode se despreocupar que ele não vai castar de novo, né? Porque ele tem que encher lá a barra de mecânica dele. E eu achei uma luta bem tranquila pra esse final de dungeon.
Ah, eu acho uma luta até que ok, cara. Eu não acho ela uma luta chata, sabe?
Não, então eu achei ela bem, bem facinha pro final de dungeon, assim.
É uma luta que a gente não para de bater no boss. Então isso já me anima, né? Não tem nenhuma... Agora o boss sumiu e vamos desviar de estátuas aqui por 2 minutos até o boss voltar, né? Se tivesse isso, ia achar um saco. Mas enquanto a gente tá batendo e tentando fazer o DPS e tal, sobrevivendo, curando, tem que desviar, tem que fazer o soak. O boss vai puxar as estátuas pra ele, vai jogar pra longe de novo, e aí tem os lasers que a gente tem que dar soak. Acho divertido, acho que é uma luta... É uma versão melhorada da também de Cetralis, do segundo boss Cetralis, que tinha a mesma mecânica de dar soak nos lasers, sabe? É clara a inspiração, é basicamente a mesma luta, só que eu acho que eles deram um upgradezinho ali por causa das estátuas, de desviar. Acho legal.
Acho que a única dica que eu posso dar aqui pra essa luta é pros milis, porque tem muito mili que pensa o seguinte: ah, ele vai colocar as estátuas ao redor dele, então se eu ficar no meio, eu não tomo dano. Mas a hitbox da estátua, ela é grande o suficiente pra acabar te dando dano ali no meio. Então só afasta enquanto ele puxa as estátuas e depois você bate.
Olha, eu posso te falar o contrário disso, que de tanque, se você ficar literalmente no meio do círculo do cara, você não toma. Eu só tomei quando eu tava distraído e tava tankando o boss, tipo, de lado, sabe?
Uhum.
Mas na hora que ele levanta a mão pra caçar, se você entrar exatamente no meio do saco dele, no meio ali, ó. No meio, você não toma.
O pixel perfect?
Exato.
Ah, então os caras que eu fiz melee era tudo quadrado.
Era quadrado mesmo. Então é só levantar a câmera na hora que ele começa a castar e entra e coloca o seu círculo dentro do círculo dele e pronto. É isso aí.
Sabe do que um goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
E agora, indo pra última dungeon, né, que a gente já falou pra caramba, o maior episódio que a gente já fez até hoje. A gente vai pra Sanguine Depths, ou Profundezas Sanguinárias, que eu particularmente tenho um desgosto por essa dungeon. É, eu acho ela muito legal, mas eu tenho um desgosto enorme por essa dungeon, vocês vão entender por quê. Em questão de história, ela é uma dungeon que a gente vai atrás da General Cal, com o Draven, né, que é um dos generais da resistência pro Denathrius. Que eu acho muito legal isso, porque ela é uma boss de Hyde, então a gente enfrenta ela, tem uma conexão muito grande da dungeon com a Hyde, mas a gente já vai chegar nela pra falar sobre a general em si.
A gente também vai resgatar a Azrali, né, a Naaru, que tá aprisionada lá, pra tentar entender o que diabos a luz tá fazendo em Shadowlands, também tem esse motivo, mas, de novo, calma, a gente vai ter o episódio de lore e a gente vai comentar sobre tudo isso e muito mais, olha que legal, hein? E aí agora vamos falar da pior dungeon de Shadowlands, que é Sanguine Depths. Eu gosto de chamar até de Sanguine Depths, né? Porque tu não vai morrer pra caralho.
E a gente só morre lá nela. Ela me lembra muito Tal Dagor, porque é aquele esquema de corredores apertados com câmeras mergas pra você fazer mecânica.
Puta, total.
É, mas pelo menos as áreas dos boss que você luta, tirando o segundo boss, elas são abertas. Então, ok, pra fazer. Mas vamos lá, o primeiro boss dessa dungeon, ele é o Crix de Voracious.
O gulozinho.
Que em português é Crix, o voraz, que ele é uma das várias tipos da raça dos devoradores, né? Que a gente tem aqueles que ficam em duas pernas, quanto esses que são mais monstruosos, assim, vamos dizer. Ele é um boss com muita vida, e que você tem que tomar cuidado, porque as mecânicas dele dão muito dano, principalmente a mecânica das esferas, né? Que ele spawna, e quantas vezes eu já não vi 4, 5 pessoas pegarem de uma vez e a gente mamar pra isso. Mas a luta dele é bem tranquila em questão de mecânica, sempre pega os interrupts. E quando ele for dar a estocada, né, em um DPS aleatório, você tem que entender o seguinte: o dano que ele dá, ele já é dividido quando ele sai no estopim. Então, por exemplo, se um melee tomar lá na frente, ele já toma o dano que seria dividido pra par. Então não precisa ficar estacado com todo mundo, né? Ele já consegue dividir o dano. E é uma mecânica que é totalmente ignorável se você tem imune. Então o Hunter e o Mage conseguem totalmente lidar com isso aí. E a parte que é mais chata mesmo, como eu disse, são as esferas, que a galera não entende que tem que sair de perto. Milis, pelo amor de Deus, compra uma motinha, qualquer coisa, se for DK, porque o Warrior tem herói clip, e sai de perto desse bicho, mano. Um pouquinho, só pra gente conseguir controlar as bolas, tá ligado?
Pois é, na hora que ele vai castar, normalmente os Milis estão lá batendo, aí o boss já nasce com 4 bolas ao redor e acabou.
Né?
E tanque também dá pra tauntar ele pra longe, né? Quando ele nascer a bola, por exemplo, se nascer atrás dele, você leva ele um pouquinho mais pra trás, mas idealmente o melee tem que sair pra não nascer logo ali e a gente poder estourar uma de cada vez. É, eu acho uma luta tranquila, sabe? Não acho ela difícil, não acho ela chata. Eu acho que no Tirânico, assim como todos os outros que a gente comentou, é um pouquinho demais, porque ele faz, acho que 3 ou 4 bolas, dependendo do DPS que você tem na sua PT. Mas, assim, faz parte do Tirânico, né? Não é um problema do design do boss, é um problema do design do Tirânico que Exatamente. Causa esses problemas nos bosses, porque a Blizzard não pensa
no escalonamento.
No escalonamento, né? Porque fica repetitivo, mas faz o quê? É o que o Tirânico faz.
Seguindo, então, pro próximo boss, a gente encontra, na verdade, o primeiro desafio, que são os Hades, porque tem uns Hades muito chato entre esse primeiro e segundo boss, que são aqueles Overseers, eu não sei como é que é em português.
Da corrente, né? Que o pessoal agarra a corrente e não larga.
É, porque a galera esquece que eles dão essa mecânica tanto de diminuir a cura. Junto com eles, tem aqueles outros dois Hades que passam interrupt e a gente toma Silent, né? Que o Xamã consegue tirar, mas nem sempre você vai ter um Xamã com você. São packs chatos, mas eu lembro que nas primeiras semanas de Mythic a gente achava que eles eram muito mais difíceis do que eles realmente são. Eles são bem tranquilos até em semana de fortificada de lidar. O problema é só não agrar mais de um, né? Como já aconteceu, Moro. Às vezes que a gente foi fazer e quando você cruza aquela primeira ponte, e eu já vi um pug também, a galera puxa o pack e puxa a PT toda lá de dentro daquela salinha que tem aquele mob.
É, o escudo do Paladino sempre quicando na hora errada, né, velho?
É, Glaive, Demon Hunter, é uma merda, então só toma cuidado com isso. Mas, passando por esses Hades, a gente chega no segundo boss, então, que é o Executor.
Passando por esses Hades e mais Hades e mais Hades e mais Hades e mais Hades, aí chega.
Nossa, essa dungeon tem muito Hades, cara.
Aí a gente chega no Executor com os dois monstrinhos de ânima ali do lado dele também. Carinha chato, viu? Puta, lutinha chata.
Eu acho que, tipo, as primeiras vezes que a gente fez ela, acho que até porque a gente tava Under Gear, ela era muito mais chata do que ela hoje em dia. Eu acho ela uma luta legal hoje em dia, em questão de você ter que fazer esse kiteback e desviar das bolas entre a esquerda e a direita que vem ali pelo corredor. Eu acho que o problema dessa luta é quando um DPS que tem pouco defensivo, ele toma um overlap daquela mecânica que dá muito dano. Porque se o healer se desesperar e não focar um pouco de dano nele, e não tiver uma comunicação, é muito fácil ele morrer. Mas tirando isso, eu acho que o AD que spawna pro boss, ele é totalmente matável, né? É tipo, spawnou, tem que instantaneamente tirar o dano nele, porque ele dá muito dano.
E sair do cocô, que ele morre, casta um cocô.
E sair do cocô, porque ele dá muito dano, tô aí. Tipo, é um dano extremamente, né? Mas eu achei legal porque você utiliza a área que você limpa desse semicírculo, né? Que você limpa do boss, pra você kaitar ele. Eu achei isso divertido.
A dica que muita gente tá fazendo, principalmente chave mais alta, é... Quando você for chegar no boss, encosta na parede da esquerda, abre, desce todo mundo, limpa a sala de baixo, mata o próximo boss que a gente vai falar, e aí puxa o boss de cima pra baixo, que dá pra fazer isso, menos em semana de explosivo, porque no explosivo ela, a bomba nasce lá em cima e você explode. Então, partiu dessa terça-feira que já saiu, né, do reset agora, volta a fazer isso, não tem problema, mas em semana de explosivo não dá, faz lá em cima mesmo. Aí, chega no terceiro boss, né, que em inglês é a Grand Proctor Beryllia, que na minha tradução é a grande proctologista Beryllia, né? Porque ela bota no...
É, bem isso mesmo. Que em português é a grande inspetora Beryllia. E esse é o boss que faz chave quebrar. Esse é o boss que amigo deixa de ser amigo, guilda acaba, que as pessoas saem e vão chorar. Em semana de Tirelli, porque em semana de fortificado ela ainda é difícil, mas ela é administrável ainda. Mas semana de Tirelli, olha, eu fui tentar uma 14 e... Né?
É isso mesmo.
O grande problema dessa mecânica, na real, na minha opinião, não é nem o dot. Porque você tem que pegar ali as esferas, pelo menos 3, se você for DPS, pra ajudar o healer. O problema é a mecânica que tem depois desse dot, que é o chão. Porque a gente, como brasileiro, tem dois problemas, né? Que é o ping BR, de desviar daquilo ali. Mas porque muitos healers não conseguem administrar, desviar e curar a galera. É bem complicado. Druida consegue sair muito bem nessa luta por causa dos dots, mas outros healers mama bastante. E é uma luta que, meu amigo, entra um dano que, olha, não é natural.
Nossa, dói. Principalmente se o grupo tem um gulosinho que quer sair pegando todas as bolinhas que vê, e aí ele fica com 8 stacks do defensivo e o resto da party com 1 cada, e aí, puf, morreu todo mundo. Então, lembra, essa dungeon, a dica que a gente tem que dar e tem que cobrar das pessoas é cada pessoa pega 3 bolinhas, é isso. 3 bolinhas, todo mundo sobreviveu, acabou. Agora, se tiver um gulosinho que quer pegar 5, 6, alguém vai morrer. Com certeza absoluta, alguém vai morrer.
Uma estratégia que também você pode fazer, se você tiver um grupo que tem 2 imunes, por exemplo, você pode deixar uma pessoa imunar uma vez, que ela não vai tomar o dano, e aí outra pessoa consegue pegar mais bolas, e na outra vez a outra pessoa imuna e essa que tinha imunado na primeira pega. Eu vi um vídeo de os caras fazendo essa luta com 3 mages, e aí eles fizeram isso, cada um imunou uma das 3 vezes, e o healer conseguia pegar muito mais e ajudar a galera. Então é uma estratégia que existe, mas a gente sabe que isso fica preso a classes com imunes, né? Então peguem 3 pra ajudar.
É mais fácil, mais fácil pegar cada um 3, é mais organizável do que cada um ficar coordenando, era mais impugno, né?
E mesmo essa dungeon tendo 4 boss, a gente chega no 5º boss agora dessa dungeon, que é o corredor. Que realmente, meu amigo, é isso que me faz detestar essa dungeon de uma forma, porque aquele corredor que fica ali nos cachorros, que a gente tem que lutar contra a Cal enquanto faz os packs. Olha, não sei nem o que comentar sobre isso.
Cara, embaçado.
É, embaçado. Semana de explosivo tem explosivo, semana de alma tem alma, semana de quake tem quake. Mais 1 bilhão de bolas de bicho batendo, cachorro que não para de vir, o healer que acaba a mana, o boss dando dot, o tanque que esquece de usar o escudo.
Nossa, é muita coisa nessa luta, é muita coisa. Porque ali tudo é corredor, né? É um corredor de Hades, não é o boss ainda, o boss começa depois. Mas, meu amigo, é muita confusão. É, inclusive, tem gente que faz skip com pote de envy pra skipar o boss e limpando. Tem gente que prefere queimar os Hades e aí trazendo ela de 2 em 2 e parando, passando a porcentagem, né, de 10 em 10% de 2 em 2 packs. Tem gente que não, vamos limpar o pack, zerga ela e aí o próximo pack faz sem ela e depois um pack com ela e depois ela. E faz intercalando, né, um pack com boss, um pack sem boss, um pack com boss, um pack sem boss. E além de tudo isso, tem todos os afixos da dungeon, né? E é isso que aperta, porque, cara, é muita coisa. É muita coisa.
Eu lembro que a gente fez essa dungeon naquela semana com as alminhas, e era muito complicado, porque você limpava o pack, você já tava, tipo, na merda, porque você perdeu muita vida, e ainda tinha mais as alminhas que batem muito. Então o time tinha que coordenar muito CC pro pack, depois CC pras alminhas, slow pro pack, depois slow pras alminhas, era bem complicado. Muitas classes sofriam ali pela quantidade de defensivos que elas não têm. Então eu acho que esse corredor, ele é a parte mais complicada. E semana de tirânico, ele é bem mais ok de fazer. Mas semana de fortificado, ele é a parte mais difícil da dungeon. Tanto que eu já vi cara fazendo ela 16, chegando com ela, sei lá, em 11 minutos chegando nela. E saindo nela, tipo, com 5 minutos. Você perder 6 minutos ali numa sequência enorme de só ficar batendo em AD é muita coisa. E é muito cansativo também. Mas aí, depois você passa pelo inferno, consegue aí milagrosamente passar por esse corredor caralho, a gente chega na General Kal, que é o último boss dessa dungeon, e que tem uma luta bem divertida, na minha opinião, mas que tem muita gente que acaba errando mecânica por ansiedade e desespero que tem ali na hora. Quando a gente tá fazendo a luta, ela spawna ali a mecânica da raid da Jaina, que a gente tinha no barco. Eu não lembro o nome do boss agora, mas ela spawna 3 linhas de cópias dela, né? Essas linhas elas castam um preview de onde vai sair o dano e depois elas castam o dano. Então muita gente erra aí, porque quando elas castam a animação, a pessoa já acha que tem que sair ali da outra. Mas não, você tem um delay até sair o dano real e aí você consegue.
É, tem a hora que explode, né? Ele pinta o chão de vermelho, explode e aí começa a sumir. Aí você só não pode estar ali dentro na hora que explode. Enquanto estiver pintando, enquanto estiver sumindo, você pode estar dentro da zona.
É, e o pessoal desespera, mas dá pra fazer isso com calma. Eu acho que a principal mecânica dessa luta é o dot, porque dificulta muito a vida do healer. E eu vou dizer que essa é a principal, porque eu acho que se você erra a mecânica do escudo, você tem mais é que morrer mesmo. Porque ela é a mecânica mais fácil dessa luta. É só a pessoa que tá com o escudo apertar um botão no meio e esperar. Porque você não toma dano e você não toma com knockback. Tirando isso, o dot ele bate bem mais.
Vai muito do tanque também posicionar bem, né? E combinar com o grupo, né? Tem tanque que coloca no meio da sala, no centro, porque aí todo mundo consegue chegar, independentemente de onde o boss teleportou. E tem tanque que prefere ir até o boss e castar, por exemplo, se tiver mais melee. Questão de coordenação. Eu normalmente coloco no meio da sala, no centro, porque a gente faz com ranged, pode ser que o boss... Os ranged tá tudo de um lado, o boss teleportou pro outro, e aí dá tempo de chegar, né? Mas corre o risco de não chegar. Então eu sempre vou pro meio, porque é a distância menor de qualquer ponto que você tiver, o centro, olha que interessante. E aí eu coloco lá. Mas já vi gente quadrada e não percebendo que tem uma bolha gigantesca, mesmo a gente tendo feito um corredor inteiro com aquela bolha, e não entendeu que tem que entrar dentro daquele círculo e morrer de graça. Já vi várias vezes, inclusive. Porque o que mata ali é mais o knockback, né? O ser jogado pra fora da plataforma do que o dano que dá, né? Dá pra sobreviver do dano da porrada dela. Mas...
E o legal dessa luta é porque ela não termina aí, né? A gente não mata o boss, quando ele chega em 50%. Ele foge e a gente finaliza ele na raid, o que eu acho muito legal isso. Foi muito divertido.
Então é isso, esse foi o nosso programa especial de Dungeon, meu Deus.
A Bíblia de Dungeon, que a gente falou, meu amigo, tô suando aqui.
Tô passando mal aqui de gravar na mesma brincadeira. Foi legal, a gente falou de todas as Dungeons, a gente achou interessante contar um pouquinho de mecânica, comentar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tá mais fazendo, né, basicamente, que é M+, em Shadowlands.
Sim.
Então a gente resolveu montar aqui um roteirinho, falar sobre as dungeons, fazer os comentários que a gente achou interessante, o que a gente criticou, ideias que a gente tem. Então deu essa bíblia gigante aí, o nosso primeiro programa com mais de uma hora de duração, né? Bem mais de uma hora, acho que chegando em duas quase. Mas é isso. A gente vai fazer, como eu falei, um programa sobre lore. Muito em breve a gente vai comentar sobre a lore das dungeons, dos covenants, do leveling, do Torghast, do Maw. tudo que pode acontecer no decorrer de Shadowlands. Aguardem que esse programa tá chegando, a gente tá produzindo já a pauta. Mas, até lá, ouçam os nossos demais programas, que tem bastante programa sobre lore aí também, né?
E se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar a gente, além do seu like, compartilhar, que ajuda muito, você pode olhar o nosso projeto lá no Catarse e fazer uma doação pra gente continuar pagando o editor. Ainda mais que esse programa aqui ficou enorme, a gente precisa pagar mais o editor. Mas você pode ajudar a gente lá com a sua doação, ganhar uns benefícios, participar de sorteios e motivar a gente mais ainda a continuar fazendo esse projeto.
Então é isso. Muito obrigado por ouvir e até o próximo programa.
Valeu, pessoal, e até semana que vem.
Acabou.
Acabou.
2 horas e 10 minutos.
Ah, vou fazer o encerramento, então.
Nossa Senhora. Acabou, tchau.
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.